Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva. Presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião e solicito do senhor secretário a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 25/3/2019. Aos 25 dias do mês de maio, de março do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da 3ª sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião, invocando o nome de Deus, e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 127 a 148/2019 e os requerimentos de número 058 a 066, de autoria dos vereadores Antônio, Arnaldo, Átila, Geraldo, Gilmar, Leandro, Maximiliano, Nilson, Renê, Ricardo Luiz, Rodrigo Campos Chagas e Rosilendo Carmo Cardoso. Projeto de lei número 06/2019, que revoga a lei número 3033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estrutura de suporte de estação radiobase e equipamento afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei número 08/2019 altera a lei número 3.241, de 29 de dezembro de 2017, que institui o programa municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito e dá outras providências de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e de atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e da outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei número 10/2019, fica obrigatório para próximo ano letivo a apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula escolar para todos os alunos e em todos os estabelecimentos de ensino do município de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 11/2019, que altera a lei número 3003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Itabirito e da outras providências do chefe do Executivo. Projeto de lei número 12/2019, que altera a lei municipal número 3290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da lei municipal número 3277 e da outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei número 14/2019, que altera o projeto de lei número 3.226, de 10 de outubro de 2017, no artigo 1º, inciso 6º, e da outras providências, de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de lei número 16/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público afetado como área verde e autoriza a permuta da área desafetada com faixa de terreno diversa para fins de recomposição, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei número 17/2019, que dispõe sobre a instituição de taxas de lotação como transporte alternativo complementar e da outras providências de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei número 18/2019, cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Outra Providência, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Veto. Veta ao autógrafo de lei 02/2019, que denomina a Rua Celso Antunes, a Rua 1, no loteamento residencial Alameda do Chaparral 2, neste município, de autoria do chefe do Executivo. Em seguida, o presidente convidou Denise Cunha, representante da coletiva feminina Pagu, e Laura Miller, representante do Projeto Fênix, que fizeram explanação sobre o Dia Internacional da Mulher e violência e abuso contra as mulheres. Antônio Neto Avelar, secretário municipal de desenvolvimento econômico, abordou sobre o tema dos trabalhos realizados e respondeu perguntas dos vereadores sobre a referida secretaria. Fizeram uso da tribuna os vereadores Max Mescumiliano Silva Baeta Fortes, os vereadores Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha e Gilmar Alfenas, absteve do uso da palavra. O vereador René Américo da Silva invocou o artigo 84 do Regimento Interno da Casa Legislativa. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei número 06/2019 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei número 08/2019 foi aprovado em redação final. O projeto de lei número 09/2019 foi concedido vista ao vereador Ricardo Luiz de Oliveira. O projeto de lei número 10/2019 foi aprovado em segunda discussão. Os projetos de lei número 11/2019 e 12/2019 tiveram os pareceres da comissão aprovada, sendo os mesmos concedido vista para o vereador Ricardo Luiz de Oliveira. O projeto de lei número 14 e 16 tiveram os pareceres da comissão aprovado, sendo os mesmos concedido vista ao vereador Edson Gonçalves Júnior. Os projetos de lei números 15 e 17 foram encaminhados ao arquivo. O projeto de lei número 18/2019 foi encaminhado à comissão para análise e pareceres. O veto ao autógrafo de lei 02/2019 foi aprovado com votação nominal e unânime, sendo acatado. Não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu a presença de todos, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito do senhor secretário dar destaque ao resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências recebidas. Ofício número 020/2019, assunto: resposta ao ofício número 052/2019. Imo ao senhor presidente Arnaldo dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Em resposta ao ofício número 52/2019, GC, encaminhamos para esta autarquia referente ao convite para participação da reunião ordinária do dia 29 de abril de 2019, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal, para explanar sobre o assunto de aumento das contas de água e esgoto nos últimos 2 meses. Confirma a minha presença. Atenciosamente, Wagner José Silva Melilo, diretor-presidente do SAAE. Itabirito, 26 de março de 2019. Irmão senhor presidente Arnaldo Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Itabirito. É com satisfação que encaminhamos a Vossa Excelência o relatório anual de atividades onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Imater Minas Gerais e os resultados alcançados no ano de 2018 neste município. Reconhecemos o destacado papel desta Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar a oportunidade de investimento e formular políticas públicas coerentes com a realidade do município e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável, do modo em especial, a dinamização do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal, Executivo e Legislativo, que não mediram esforços para proporcionar as condições necessárias para que a equipe local da Imater Minas Gerais pudesse desenvolver a ação de assistência técnica em extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Nessa oportunidade, solicitamos de Vossa Senhoria o agendamento de uma reunião desta Câmara Municipal para que possamos apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual de atividade 2018. Colocamos-nos à disposição, cordialmente, equipe local da Emater, assinado pelo senhor Lucas Rocha Carneiro. Agora vamos para as correspondências. Ainda tem mais uma aqui. Convite ao diretor do SAC, já foi respondido. Prefeito encaminha cópia de autógrafa de lei número 08/2019, encaminha indicações de número 027 a 148 de 2019, requerimentos números 58, 59, 61, 63, 64, 65 e 66/2019. Ofício número 54/2019, ao diretor da Agência Nacional de Mineração, solicita a desinterdição da mina do Pico para evitar grave crise econômica, econômica e social na cidade. Correspondências recebidas. O comandante Edgar Silva agradece as manifestações de carinho e reconhecimento pelo trabalho incansável da sua equipe de bombeiros na mina de feijão em Brumadinho. O CONTUR solicita o representante da Câmara para compor o Conselho do Turismo. Senhor presidente, essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Na ordem do dia, solicito ao seu secretário que faça a leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, pareceres e resolução, se houver, sendo essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita a estruturação de rede pluvial, pavimentação asfáltica ou trocar o calçamento em toda a extensão do morro da rua João Faria de Gurgel, no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança, pois os calçamentos estão desnivelado, dificultando a locomoção dos moradores e trazendo riscos de acidente a todos que ali transitam. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita a instalação de placa de rua sem saída na rua João Pereira Lima, próximo ao número 430, no bairro São José. Justificativa: o local não possui um viradouro, a rua é extensa, transitada por veículos de caminhões, difícil de transitar e virar nesse local. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja colocada uma faixa elevatória de pedestre, sinalização de um lado e do outro na ponte que liga a rua da Carioca com o morro da rua João Faria de Gurgel, e trocar o muro prestes na ponte por grades de proteção, no bairro Santa Rita. Justificativo: o local está muito perigoso sem sinalização e o muro está atrapalhando a visão dos motoristas, causando um enorme risco de acidente. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Romeu Sudário, no bairro Santa Rita. Justificativa: o local está muito perigoso, pois o asfalto está todo irregular e com bastante buracos, atrapalhando a passagem, onde é uma rua muito estreita. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja colocada iluminação corrimão e plantio de grama nas laterais da escadaria Figênia de Oliveira Batista, no bairro Santa Rita. Justificativa: para maior segurança e conforto às pessoas que ali transitam. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e a Defesa Civil do município, verificarem a possibilidade de realizar uma nova simulação no centro da cidade em um dia de semana, de como agir em uma situação de emergência com barragens, em caso de alerta e sirenes e voz. Justificativa: essa foi uma solicitação dos participantes da simulação ocorrida neste domingo, 31/3, justificando que o fluxo das pessoas é muito superior, possibilitando uma simulação mais real em caso de rompimento. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, Comissão Especial de Acompanhamento de Barragens da Câmara Municipal de Itabirito, assinada pelo vereador Maximiliano Silva Baeta Forte, Antônio de Oliveira Bosco e Rodrigo Campos Chagas. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e a Defesa Civil do município, estudarem a possibilidade de criar um novo ponto de encontro próximo ao centro da cidade, em caso de situações real de emergência com barragem, visto que o ponto localizado na quadra de tênis é muito distante e de difícil acesso para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Justificativa. Essa foi uma solicitação da população, tendo em vista que alguns moradores têm dificuldade de locomoção. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, Comissão Especial de Acompanhamento de Barragens da Câmara Municipal de Itabirito, assinado pelo vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, Antônio de Oliveira Bosco e Rodrigo Campos Chagas. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e a Defesa Civil do município, verificarem a possibilidade de melhorar as informações contidas nas placas de rota de fuga em caso de rompimento de barragem. Justificativa. Essa foi uma solicitação da população, tendo em vista que alguns estão tendo dificuldade de entendimento das placas. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, Comissão Especial de Acompanhamento de Barragens da Câmara Municipal de Itabirito, assinado pelo vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, Antônio de Oliveira Bosco, Rodrigo Campos Chagas. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e a Defesa Civil do município, verificarem a possibilidade de realizar reuniões presenciais periódicas sobre a situação das barragens que afetam Itabirito, com a finalidade de trazer esclarecimentos e atualização de informações. Justificativa. Mesmo com informações vinculadas nas mídias sociais, nada substitui as reuniões presenciais, com o propósito de tranquilizar e passar informações mais precisas, no momento em que a população encontra-se muito apreensiva diante das situações das barragens. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, Comissão de Acompanhamento de Barragens da Câmara Municipal de Itabirito, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Antônio de Oliveira Bosco e Rodrigo Campos Chagas. Senhor Presidente, requer Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através dos órgãos competentes, a vistoria de um desmoronamento de terra que ocorreu embaixo da ponte que dá acesso à Avenida Queiroz Júnior com a Avenida dos Inconfidentes, ponte essa que se encontra em cima do Parque Ecológico. Justificativa. A solicitação visa evitar maiores consequências e até mesmo sérios prejuízos a todos que necessitam de usar a ponte como via de acesso. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, a manutenção do calçamento da rua Justino Moreira, próximo ao número 58, bairro Tombadouro. Justificativa. Segundo moradores, o calçamento da rua se encontra em péssimas condições e com um buraco no meio da rua e com o trânsito diário de veículos, a situação só piora. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através do órgão competente, a colocação de um corrimão de proteção e a reforma da escadaria localizada na rua José Salvador, bairro Bela Vista. Justificativa. Segundo moradores, a escada está em péssimas condições, podendo ocasionar um acidente. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através do órgão competente, a colocação de uma placa proibida estacionar na rua Hortência, próximo ao número 415 do bairro Gutierrez, Morada Viva. Os moradores dessa localidade solicitam a colocação dessa placa devido ao grande fluxo de carros que pararam e estacionam, atrasando o trânsito e o ônibus que tem o seu ponto próximo à localidade. A sinalização é de um dos modos de propiciar um trânsito seguro, razão pela qual devem ser dispostas na via sempre que for necessária. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019.
Toca a campainha aí, tá osso hoje, viu?
Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal, por meio da secretaria competente, que seja realizada drenagem e desentupimento das manilhas existentes no cruzamento entre a rua Heitor Marinho Braga, Moraes Arduino e a Ita 020, próximo ao galpão da empresa Nova Safra, no Córrego do Bação. Justificativa. Devido à água não ter escoamento durante as chuvas, o local fica empoçado, atrapalhando a passagem de veículos e pedestres. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, difícil.
Aqui, nós estamos tentando ler a matéria aqui, tá, gente? É muita matéria. Nós estamos tentando. Se a gente tiver dificuldade, que a gente avisa. Então, muito obrigado.
Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, que faça o procedimento de recolhimento de vidros nas oficinas de lanternagem na nossa cidade. Justificativa. Em conversa com o proprietário das oficinas, existe muita dificuldade no descarte desse material, vidros, principalmente para-brisas de veículo, caminhões. Os coletores de lixo não recolhem esse tipo de material e não existe em nossa cidade quem o faça. O recolhimento poderia ser feito apenas uma vez por mês, ou seja, de 30 em 30 dias. Sala das reuniões. Em 1º de abril de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Trânsito, que seja feita pintura de faixas para pedestres no cruzamento da rua Agostinho Rodrigues, Capitão Antônio Marques, Aloysio Souza e Silva e Dr. Alberto Soares, na entrada para o bairro Vila Gonçalo. Justificativa. O local possui um grande fluxo de veículos e pedestres e não possui nenhuma faixa que oriente os transeuntes para a travessia. Por esse motivo, os mesmos correm risco iminente de serem atropelados. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao chefe do Executivo que seja feito um estudo para desapropriação de um lote de terreno na esquina do cruzamento da rua Padre Adel, na rua Padre João de Amaral, com Carmen Miranda, no bairro Vila Gonçalo, para a construção de uma praça de lazer e também de uma academia ao ar livre. Justificativa. O bairro Vila Gonçalo é um dos bairros mais antigos de nossa cidade. O mesmo foi criado sem nenhum planejamento arquitetônico. Por esse motivo, não foi deixada uma área para uma praça onde a população pudesse passar algumas horas praticando o lazer e o divertimento. Sendo assim, gostaríamos que o Executivo olhasse com muito carinho essa indicação, pois é muito importante para o nosso bairro e todos os moradores. Este lote está à venda e é de propriedade dos herdeiros da família do senhor José Antônio Bombeiro. Entendemos que o Executivo não terá dificuldade na aquisição desse terreno. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, tapar os bueiros abertos próximo à obra da Avenida José Farid Rames, na altura do bairro São Geraldo, que tem colocado em risco os pedestres que circulam pela referida via. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, rever o baldeio que vem sendo realizado próximo à rua Ana Maria Teixeira, paralelo às obras da Avenida José Farid Raime, que está causando sério transtorno de locomoção. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a construção de uma praça e ou a implementação de academia ao ar livre na região das ruas, ligação, contorno, asfalto e retorno. A referida sugestão tem o propósito de garantir à comunidade local um ambiente de lazer para a prática de atividades físicas. Trata-se de uma solicitação dos moradores da referida localidade, conforme assinaturas em anexo. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada a presença da senhora Rosana Maria de Souza Cravo, coordenadora da Defesa Civil de Itabirito, para comparecer a esta Casa Legislativa e prestar esclarecimentos sobre as medidas tomadas com relação às rotas de fuga e o plano emergencial de Itabirito em caso de rompimento das barragens Forquilha 1, 2 e 3. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício às entidades de classe, entre elas a Desita, CDL, Cicovita, colocando a composição, a Comissão Especial de Acompanhamento de Barragens da Câmara Municipal de Itabirito, à disposição das entidades para apoio em ação no Ministério Público, no sentido de promover a manutenção de arrecadação do município e uma possível indenização diante das perdas do faturamento do comércio, indústrias e outras empresas da cidade. Solicitamos ainda que seja anexada a Lei nº 3.104/2015, como forma de respaldo legal para a ação que será proposta ao Ministério Público pelas respectivas entidades de classe. Justificativa: é uma forma de minimizar o impacto socioeconômico em nosso município diante da crise da falta de segurança das barragens com a mineração. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, Comissão de Acompanhamento de Barragens da Câmara Municipal de Itabirito, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, Antônio de Oliveira Bosco e Rodrigo Campos Chagas. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja feito 2 quadros com o nome e imagens dos bandeirantes portugueses Francisco Homem del Rei e Luiz de Figueiredo Montenegro Rolo, para serem colocados na Câmara Municipal de Itabirito. Os bandeirantes portugueses, no dia 3 de abril de 1709, instalaram o povoado denominado Itabira, de Nossa Senhora da Boa Viagem do Rio de Janeiro, e hoje denominada Itabirito. O projeto de lei número 1894, de 24 de março de 1995, que institui o dia oficial do surgimento de Itabirito. Essa solicitação visa resgatar a história de Itabirito. Observação: caso queira algumas informações históricas, requeiro a paróquia da Nossa Senhora da Boa Viagem. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao SAAI a realização de drenagem e desentupimento de manilhas existentes no cruzamento entre a rua Heitor Marinho Braga, Moraes Arduino e a ITA 020, próximo ao galpão da empresa Nova Safra. Foi lida essa? Não? Tá. Próximo ao galpão da empresa Nova Safra, no córrego do Bação. Justificativa: devido à água não ter escoamento, durante a chuva o local fica empoçado, atrapalhando as passagens de veículos e pedestres. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, de acordo com o artigo 21, o inciso 12 da Lei Orgânica do Município, enviar um ofício ao chefe do Executivo, convocando o secretário municipal de Esporte e Lazer a comparecer em reunião ordinária nesta Casa de Leis, em data a ser agendada pela mesa diretora, para que preste informações e esclarecimentos sobre a sua pasta. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado votos de pesar à família da senhora Maria José Gurgel, pelo falecimento do seu marido, Aziz Farid, na última quarta-feira, dia 27, aos 82 anos. Nossa oração nesse momento é para Deus que conforte a toda a família e acolha a sua bondosa alma. Deixamos aqui nossos profundos sentimentos. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício à Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, e à Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, convidando seus representantes, respectivos reitores, para uma conversa em que a cidade de Itabirito possa levantar demandas e interesse em expandir a universidade para a nossa região, através da instalação de cursos superiores e até mesmo projetos de extensão. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria responsável o projeto estrutural hidráulico e elétrico do Morada Viva. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 27 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite do Departamento de Defesa Civil que envie a esta Casa Legislativa informações sobre as questões que possamos a tratar a seguir. Quais medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança dos alunos da APAE e dos moradores que têm dificuldade de locomoção? Serão realizados treinamento em todas as escolas para que a informação seja ampliada, juntada aos alunos e servidores? Quais as ações estão sendo tomadas para garantir a segurança dos animais também expostos a esse risco? Avaliação de instalação dos pontos de informação em locais estratégicos para esclarecimento junto à população. Avaliação da realização de um treinamento específico aos profissionais da saúde para como procederem mediante ao possível desastre. Avaliar medidas para manter as estradas vicinais, que poderão ser rotas de acesso em boas condições de tráfego. Atualizar frequentemente as informações repassadas pela Defesa Civil Estadual através dos meios de comunicação da Prefeitura de Itabirito e também na imprensa local. Serão instaladas sirenes ao longo da área de risco? As informações supracitadas servirão para o cumprimento da obrigação que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício convidando o Dr. Rodrigo Machado de Andrade, subsecretário da Administração Prisional, Minas Gerais, para participar da reunião ordinária dessa Casa Legislativa, no dia 29 de abril, segunda-feira, às 19h30, para explanar sobre o sistema de evacuação dos detentos do presídio Itabirito, realizado no dia 28 de março, próximo passado. Justificativa. No dia da realização da referida evacuação, eu estava presente no local e presenciei um tumulto desnecessário, onde houveram várias especulações e um grande sofrimento dos parentes por não saber do que se tratava. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado um ofício parabenizando o Dr. Rodrigo Machado de Andrade, subsecretário da Administração Prisional de Minas Gerais, pela forma ordeira e segura para a realização das ações do Estado na evacuação dos detentos do presídio Itabirito, no último dia 28 de março, conforme protocolo utilizado pela empresa Vale, em caso de risco de rompimento das barragens. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, agora vamos para a matéria da ordem do dia. Projeto de Lei número 06/2019. Revoga a Lei número 3.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabiri de estruturas de suporte das estações de radiobase e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações nos termos da legislação federal vigente, de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de Lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização dos horários de funcionamento e atendimento ao público da unidade administrativa do Poder Executivo e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 10/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula escolar para todos os alunos e em todos os estabelecimentos da rede de ensino municipal de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em redação final. Projeto de Lei número 11/2019, que altera a Lei número 3.003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Público do município de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 12/2019, que altera a Lei Municipal número 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da Lei número 3.277 e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 14, que altera o Projeto de Lei número 3.266, de 10 de outubro de 2017, artigo 1º, inciso 6º, e da outras providências, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão. Projeto de Lei número 16/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público afetada, como a área verde, autoriza permuta de área desafetada com a fixação de terreno diversa para fim de recomposição, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 18/2019, que cria e implementa o Conselho Municipal de Direito da Mulher e da Outras Providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, de primeira discussão. Emenda substitutiva 01/2019 ao Projeto de Lei número 09/2019. Dispõe sobre a organização dos horários de funcionamento e atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e das outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, encaminhar para as comissões, e eu vou ler a emenda. Emenda substitutiva número 01/2019. Projeto de Lei número 09/2019, de 11 de fevereiro de 2019, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a organização dos horários de funcionamento e de atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Proposta de emenda substitutiva. Modifica o parágrafo 3º, no inciso 3º, do artigo 2º do Projeto de Lei número 09/2019, de 11 de fevereiro de 2019. Altera-se a redação contida no inciso 3º do artigo 2º do Projeto de Lei número 9/2019. Excepcionalmente, nas unidades de trabalho de funcionamento contínuo em quebra, em que o horário de expediente for superior às unidades de trabalho, poderá ser definido pelo secretário da pasta a forma de compensação da carga horária, passando a ter a seguinte redação: excepcional, nas unidades de trabalho de funcionamento contínuo em que o horário de expediente for superior a outras unidades de trabalho, deverá ser definido pelo secretário da pasta na forma de compensação de carga horária. Justificativa. O termo poderá, utilizado no projeto de lei 09/2019, em seu parágrafo 3º, artigo 2º, vincula a ideia da não obrigatoriedade. Desta forma, quando se pretende deixar um conceito aberto, opta-se pelo uso do verbo auxiliar modal poder. O verbo deve ser utilizado como expressão de obrigatoriedade, nomeadamente, quando usado em documentos de caráter normativo. Pressupõe-se de forma implícita a obrigatoriedade do cumprimento de que neles está enunciado. Assim, o termo deverá é o mais adequado para o projeto de lei 09/2019, ficando nítida a necessidade de alteração dos termos no referido projeto. Portanto, a compensação atende à legislação e ainda resguarda e preserva a saúde e vida social dos servidores que lograram em horário de expediente superior a outras entidades, a outra unidade de trabalho. A compensação afigura-se adequada, resguardando de forma eficiente e razoável, a um só tempo, o interesse público e o direito dos servidores. Sala das reuniões, em 1º de abril de 2019, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Senhor presidente, primeiro o vereador Ricardo, Átila, Rose, Léo, Max, Nilson e Renê.
Para fazer o uso da palavra, então, convido o vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara aí. Primeira situação que coloco é a situação de instabilidade que temos na nossa cidade hoje, com a situação de não saber, né, efetivamente, se nosso prefeito continua, se não continua, se a situação está resolvida ou não, né? Por informações que temos, é que está na juíza eleitoral e aguardando o comunicado, né? É uma situação adversa para o nosso município, que vem passando por situações complicadas no decorrer dos últimos anos aí, né? Eu acho que vem contribuir com mais uma dificuldade. Mas também, por outro lado, nós estamos vendo que a justiça está prevalecendo, né? E então nós temos que entender, porque a qualquer momento podemos estar noticiados e o nosso novo prefeito, o presidente da Câmara, que se encontra nessa casa, o vereador Arnaldo. Então, é um assunto muito sério, sim, é um assunto que tem que ser falado sempre, né? Nós temos que estar cientes que a qualquer momento a coisa pode tomar uma proporção diferente. A direção da cidade, né, pode ter que ser reavaliada. E nisso, já deixando aqui, que a qualquer momento podemos ter esse comunicado, acredito muito na competência do presidente dessa casa, no qual estou tendo a oportunidade, né, nesse ano de 2019, de estar vereador, né, neste pleito, e uma pessoa que vem fazendo um trabalho, na minha opinião, um trabalho robusto nessa casa, um trabalho organizado, e acredito que, assim que o comunicado ocorrer, eu acredito que a cidade estará em mãos de pulsos fortes, né, que é o que nós precisamos. Então, acredito que nosso presidente, a qualquer momento, pode assumir a Prefeitura Municipal de Itabirito e espero que conduza da mesma forma que conduz a nossa Casa Legislativa aí, né. A partir dali, a gente não sabe o que, que vai ocorrer, né, se teremos novas eleições ou não, mas, a princípio, assume o presidente da Casa. Então, espero que... a gente pode colocar aqui, não, mas não é momento, não aconteceu, não foi notificado, não, gente. É um assunto, foi publicado no Diário da Justiça. Está publicado no Diário Oficial. Então, pode acontecer a qualquer momento, sim, que essa fala se estenda a toda a população de Itabirito, que podemos ter, sim, um novo prefeito nas próximas horas. Quanto à situação, pedir o requerimento solicitando cópia do processo licitatório 276/2018, né, uma licitação de volumosa no valor de 30 milhões de reais. Espero que envie a essa casa para que a gente possa avaliar esse processo. É um processo muito superficial de informações, as informações não são concretas e a gente não consegue ter, né, o acesso, teremos apenas com os documentos em mãos. Então, eu pedi todo esse processo. A princípio, são pequenos reparos em locais públicos, mas deveria estar especificado e muito bem especificado, já que o valor é um valor muito alto e nós temos que avaliar, juntamente com todos os membros dessa casa, a situação deste processo licitatório. Então, eu pedi e vou colocar à disposição de todos. Espero que chegue, se não chegar, vou representar e vou solicitar através do Ministério Público. Os últimos acontecimentos na nossa cidade, quanto à situação das barragens de Forquilha 1 e 3, foi elevado o risco, né, de nível 2 para nível 3. O que quer dizer isso? É um risco de rompimento iminente, de colapso a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento. Inclusive, ontem, participando na rodoviária nova, fiz um questionamento ao Major Pereira, onde perguntei a ele, caso a gente tivesse na simulação e ocorresse o rompimento, o diagnóstico era o mesmo? Então, quer dizer, nós temos que ficar atentos a todos os fatos. Foi questionado por várias pessoas da sociedade de Itabirito várias situações, inclusive questão das sirenes, que falaram que não temos a sirene disponível, que a sirene tem que vir da China. Que venha de onde for, mas tem que ser colocada, porque os carros de som, às vezes, são ineficientes, né? Pode acontecer, Deus nos livre que não, mas pode acontecer com as pessoas dormindo, né? O reflexo é muito menor, então a pessoa talvez não escute, então tem que ter sirenes localizadas em pontos estratégicos que toda a nossa comunidade ouça, né, o som das sirenes, também dos carros de som. Então, foi um dos questionamentos, entro com o requerimento hoje, e assim que tramitar esse requerimento, se não existir nada efetivo, também levarei a conhecimento do promotor para que o promotor tome medidas cabíveis e cobre essa situação. Outro fator, as escolas não foram treinadas para um possível rompimento dessas barragens. Estamos em nível 3? Pode não acontecer, tomara que não aconteça, mas e se acontecer, né? A forma de transmissão pelas crianças talvez seja a melhor forma. Escutou na escola, adolescentes e tal, vai levar para casa, vai levar para os pais, os folders, os panfletos, então isso é muito importante. Então, sugiro aqui, né, temos dois membros da Comissão de Barragem da Câmara, por que não levar essas informações para a escola, através da nossa comissão, ou talvez efetivar a cobrança para que essas informações cheguem às nossas crianças. Nossas crianças não estão treinadas, né? Eu conversei com várias diretoras, inclusive, que estavam lá ontem. Nossas crianças não foram treinadas. Outra situação, a nossa UPA, o nosso hospital, os médicos, os profissionais, estão treinados para atender um possível desastre? Porque o atendimento é totalmente diferente, né? Nós vimos aí, aconteceu em Brumadinho, uma pena que aconteceu, com tantas mortes, né? Tanta situação triste. Então, será que nós temos estrutura para isso? Será que estamos pensando num possível acontecimento, nesse treinamento? Temos que ter o treinamento, sim, né? Outra coisa, brigadas em pontos. A região do São José não está na mancha, mas é uma forma de transmissão da informação. A informação está chegando muito pouco às pessoas. As pessoas não têm todo esse conhecimento. Após as cobranças, as coisas começaram a tomar um norte, começou a tomar uma direção. Mas será que todas as pessoas estão cientes? Será que o pessoal da zona rural tem ciência disso? Então, por que não efetivar essas cobranças e efetivar essas informações? Estive presente no Morada Viva, né, onde há 4 anos atrás, se eu não me engano, foram entregues os prédios, né, os apartamentos às pessoas. E as informações que tivemos, realmente a gente pôde constatar no local, são coisas assim, parece que falhas de obras, e não houve um acompanhamento, né, para que a empresa fosse notificada e resolvesse esse problema, não deixasse isso acontecer e tomar uma proporção tão grande. Então, quer dizer, são muitos vazamentos, as casas todas com inundações, então, são problemas que devem ser analisados. Eu não sei como foi feita essa questão do contrato, mas eu acho que deve ser feito, fiz a solicitação através de requerimento, espero que seja analisado pelos órgãos competentes, né, secretarias competentes, e que se faça uma avaliação técnica e tente se resolver essa situação. A outra questão, está havendo questionamentos quanto a entidades que participam, né, em conselhos importantes do nosso município. Então, eu vou apurar melhor, né, a gente não pode entrar em assuntos que eu não tenho o conhecimento de causa, então, eu não vou falar de forma superficial aqui. Então, eu quero entender melhor e, posteriormente, a gente volta a estar cobrando. Comentei com o vereador Geraldo Mendanha, do Córrego do Bação, né, uma situação que aconteceu há um tempo atrás, e a ponte do Chifrão, sem o corrimão, a mesma coisa. Já aconteceu vários acidentes. Graças a Deus, nenhum fatal. Mas Deus que livre, pode acontecer. Será que a prefeitura não tem condição de fazer um corrimão? Será que não tem condição de ir num local desses aí de reciclável e conseguir algum material e fazer algum corrimão, fazer alguma coisa lá? Nós estamos falando dessa cobrança aqui já há 2 meses do último acidente que aconteceu. Isso é uma vergonha para Itabirito, gente. Acidentes sérios, pessoas quase perderam a vida. Será que nós estamos brincando? Né, o vereador cobrou por várias vezes, eu estou cobrando, o doutor Edson cobrou também, mas não é possível. Que vergonha é isso, gente? É um corrimão. Ah, não tem jeito de fazer a ponte, não tem jeito de fazer. Faz o corrimão, pronto, resolve o problema, a princípio, resolve o problema do risco. Né? Depois procure melhorar, mas a princípio põe o corrimão lá.
Vereador, você me dá uma parte só?
Sim, te dou a parte, vereador.
Como o Ricardo até anteriormente a gente conversou, eu tive em conversa com o Luiz e juntamente com o secretário, que foi feito visita em loco, realmente teve esse prazo, ele falou que agora em março, né, o mês está até acabando, eu vou estar procurando ele novamente, né, que hoje é 1º de abril, então o mês acabou, e requerer dele para ver um posicionamento a respeito do material que foi licitado, se já tem ele, para que seja feito lá de forma segura, né? Porque também não adianta fazer um corrimão que sirva como uma guilhotina para poder, em vez de ajudar, atrapalhar. Mas essa cobrança é pertinente e tenho certeza que eles vão estar, eu vou estar olhando e buscar essa informação. Falou, Ricardo.
Ok, Geraldo. Um outro fator importante, né, a gente sugeriu aqui por várias vezes uma audiência pública para se tratar de forma ampla, para trazer comunidade, trazer membros da sociedade civil, questão das barragens, via publicação aí, e o convite do deputado Alencar da Silveira, que na quarta-feira ocorrerá a audiência pública na Assembleia Legislativa. Então, e esperamos aí, né, contar com a presença de todos, vou estar presente, né, eu acho que é importante a gente levar essas informações aí, trazer essas informações para a comunidade. Uma outra situação, finalizando aqui, estou terminando meu tempo, vou usar os meus 15 minutos hoje. A estrada MG30, estivemos hoje em conversa com a comunidade do Marzagão, onde eles também estiveram em contato com a empresa Vale, e dependendo mais uma vez de autorização do DR, já que o DR, infelizmente, é incompetente para fazer o serviço, né? É incompetente, porque não vem dessa gestão, é da outra gestão também, né, do governo Pimentel, agora vem no governo Zema, e a incompetência é a mesma, e parece que as pessoas são a mesma, e não conseguem dar a manutenção, nem a manutenção na estrada do Marzagão. Então, nós estamos tentando com o doutor Rogério, que é o engenheiro responsável do DR, conversei com ele hoje, e ele ficou de passar para o diretor-geral e entrar em contato, passei o telefone do... Não estou autorizado a falar o nome dos responsáveis pela empresa... Né? Eu passei o número de dois gerentes da empresa Vale, e espero que tenha o contato e que a coisa se efetive e que a manutenção seja dada e que as pessoas deixem de sofrer um pouco. Muito obrigado, boa noite a todos.
Presidência registra a fala do vereador Ricardo e convida para fazer uso da tribuna o vereador Átila, que pode ficar à vontade, se assim desejar, falar do seu lugar.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Rose, imprensa, funcionários da casa, público presente, uma boa noite. Cumprimento ao juiz da comarca de Itabirito, doutor Antônio, e toda a equipe do SEJUSC e a comunidade católica, representada pelos padres Miguel, paróquia São Sebastião, Nossa Senhora da Boa Viagem, e padre Edmar, da paróquia São Sebastião. E a comunidade evangélica, também representada pelos seus pastores, pastor Roberto Martins, presidente do Conselho de Liderança Evangélica de Itabirito, o pastor Geraldo Aredes e o pastor Anderson Martins e a pastora Carol. E parabenizar os 35 casais que participaram desse enlace matrimonial. Que Deus abençoe todos os casais. Quero falar de uma indicação que fiz, que é a vistoria, de uma vistoria, e a gente pede também uma solução de um desmoronamento de terra que ocorreu embaixo da ponte que dá acesso à Avenida Queiroz Júnior com a Avenida dos Inconfidentes. Ponte essa que se encontra em cima do Parque Ecológico. A solicitação visa evitar maiores consequências e até mesmo sérios prejuízos a todos que necessitam de usar a ponte como via de acesso. Eu não sei se os companheiros vereadores conhecem, mas caiu uma boa parte de uma terra na lateral da ponte que fica em cima do Parque Ecológico. Também quero falar de um requerimento de dois quadros com os nomes e imagem dos bandeirantes portugueses, Francisco Homem del Rei e Luís de Figueiredo Monterolo, para serem colocados na Câmara Municipal de Itabirito. Os bandeirantes portugueses, no dia 3 de abril de 1709, instalaram o povoado denominado Itaubira de Nossa Senhora da Boa Viagem do Rio de Janeiro, e hoje denominada Itabirito. O projeto de lei número 1894, de 24 de março de 1995, que institui o dia oficial do surgimento de Itabirito. Essa solicitação visa resgatar a história de Itabirito. Quero falar também do simulado da Vale, que foi feito ontem, domingo, dia 31 de 3 de 2019. Esperamos que não ocorra nenhum rompimento de barragem. Assim pedimos a Deus, né? Pois a vida em primeiro lugar. Pedimos também a Vale a consciência, a responsabilidade de manter os empregos, e não abandonar a cidade de Itabirito. Pois, se preciso for, vamos em todas as instâncias, quer dizer, vou em todas as instâncias para defender o interesse da população de Itabirito. Quero também agradecer a presença da minha filha Alita, que está hoje aqui, Alita é o meu nome ao contrário, né? Átila, Alita, e minha esposa Iris, que sempre está nos apoiando. No mais...
Vereador Átila, me concede a parte, por favor?
Perfeitamente.
Obrigado. Senhor presidente Arnaldo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, amigos vereadores, público presente, imprensa, e a todos que nos escutam, né, pela Rádio Câmara, pelo site da Câmara. Eu quero aqui, na minha fala, pegar um assunto dentro do que o vereador Átila colocou aqui sobre o simulado de ontem. Vários vereadores estiveram presentes em reuniões que foram feitas na parte da manhã e o simulado às 15 horas. Eu estive presente às 13 horas em um dos pontos que serve como base de apoio, que é o ponto 5, que é lá no IFMG, no Instituto Federal, lá no bairro Santa Efigênia. E na oportunidade eu pude estar acompanhando a organização que ali esteve dos funcionários da Vale com a equipe, antes de cada um ser posicionado a cada ponto estratégico da nossa cidade de Itabirito. Então fizeram uma reunião e diante disso eu participei da reunião e é onde que eu pude ver muita solidez no que eles estavam fazendo. Então assim, é uma coisa que a gente não quer que aconteça, mas diante do exposto que foi colocado, e a gente pôde ver nessa reportagem hoje a adesão grande que teve, né, dos munícipes de Itabirito em participar, porque quando chegava lá era cadastrado. Inclusive até eu também fui cadastrado pelo meu gabinete parlamentar, está numa área de risco que é na parte central, na rua Pio 12. Então a gente pude participar desse cadastramento. E pude estar vendo onde que eles colocaram ali, que cada colaborador, cada pessoa que estava ali voluntariamente fazendo o papel, saindo para a rua, que não batesse na porta da casa das pessoas, chamando as pessoas para fora. Não, se encontrasse com as pessoas na rua, colocava, e muito também das pessoas participaram, né, da reunião que teve às 10 horas, para que tal ato fosse tido muito êxito, como foi colocado por eles. É assustador você ver aquela sirene? É. Com certeza, essa semana teve um simulado no São Gonçalo do Bação, né? E lá para quem esteve presente, a imprensa esteve presente, e quase que não se via as pessoas na rua, porque o pessoal viu que às vezes aquela sirene tocou, mas não teve adesão, porque as pessoas estão em casa, estão dormindo, estão cansadas, e não sabem a real que estava acontecendo. Então ontem eu tive o prazer de estar conhecendo ontem lá no FMG, a nova gerente-geral da Vale, a Karina Capuccio. Então, pude conversar com ela, expor para ela a nossa preocupação, expor para ela o sentimento de Itabirito, de cada munícipe, a preocupação dos funcionários da Vale em não ter a certeza do seu emprego, porque há rumores, até tal data está segurado, está colocando as pessoas para fora, mandando lá para o Pará, pais de famílias, o comércio de Itabirito é assustado, porque quando a gente vê essa mancha aqui, ó, e como foi dito aí, teve dois requerimentos que entrando, um até querendo convidar aí o representante pelo presídio, o outro cumprimentando o acontecido, mas é de assustar sim, porque, vamos colocar, gente, se a inundação chegar ali onde que está o quartel, o que está ali, o presídio nosso de Itabirito, eu acho que a nossa Itabirito acaba. Então, a gente fica de uma forma assustado com o que está acontecendo, e eu fiz uma pergunta para o Vandeci. Falei, Vandeci, você sabe me precisar, quando teve o rompimento da barragem de Brumadinho, a qual distância chegou aquele momento de impacto, aonde que avassalador, aonde que a lama saiu acabando com tudo? Ele falou, Geraldo, essa distância a gente não sabe, porque quando você tomba um latão de água aqui nessa sala, aqui, ó, na frente dele ali, sai aquela pressão toda, mas até chegar ali embaixo na escadaria, a água por si já procura o seu caminho. Então, é uma simulação que aconteceu. Coloquei, vi até um requerimento que não sei se foi do vereador Ricardo, e lá na onde que coloca lá, que a gente pode colocar na observação, que a gente queira fazer, coloquei que seja instalada essas sirenes fixas, né? Porque, e monitorado direto com a barragem, para que no momento certo aconteça. Então, isso eu pude estar colocando lá no meu relatório, no momento que eu participei desse questionário, e em conversa com a Karina também coloquei para ela o outro tumulto que Itabirito enfrenta, não só Itabirito, Ouro Preto, Mariano, nossas cidades vizinhas, que nós vereadores somos muito cobrados, que é a respeito do pare e siga. Ela me disse que na quarta-feira agora, a Vale, juntamente com o Ministério Público e a Defesa Civil do Estado, vão estar se reunindo, aonde que a Vale vai estar apresentando um projeto, porque o Ministério Público é favorável que libere o parecer, que não tem o parecer, mas a Defesa Civil não aceita. Então a Defesa Civil quer um projeto, quer em cima de que foi qualificado para que não tenha esse parecer. Então eu falei com ela que na quinta-feira estarei entrando em contato com ela para saber se na quarta-feira teve algum sucesso, ou se não na quarta-feira à tarde, se ela teve algum sucesso, teve algum êxito, né, junto nessa reunião com o Ministério Público e também a Defesa Civil do Governo do Estado. Então, a gente fica nesse aguardo, a gente pude estar lá ontem, pude ver. É uma coisa que a gente não quer, de forma alguma, porque quando a gente vê essa mancha descendo aqui, a gente assusta. Então, eu vi um requerimento aqui do vereador Max, mas juntamente com o Toninho e com o Rodrigo, que fazem parte da comissão de mineração desta casa aqui, que estão à frente, e eu pude estar ouvindo de pessoas pedindo para que tire, né, do ponto aqui, ó, lá em cima, na quadra de tênis, realmente, coitado das pessoas que estão aqui embaixo, sair correndo para chegar lá em cima, né, para pelo meio do caminho, onde parar fica, porque o morro ali é brabo, porque nesse momento você não sabe. Então, eu venho aqui em observação dois outros pontos. Se eu tiver errado, isso aí cabe eles a fazer estudos, porque eu vejo aqui que colocaram o Guilherme Alefrança lá na vila, lá no Santo Antônio. Por que não o ISAP? Porque, gente, se a água subir em cima daquele muro do ISAP ali, nós podemos esquecer que Itabirito acaba por definitivo. Itabirito não fica só uma cidade dormitória, não. Itabirito acaba. Foge do mapa. Então, assim, que possa estar colocando o ISAP, que está mais próximo. E o outro ponto, eu vejo colocar aqui a creche do Caltri. Por que a Vale não usa o Grember, que é de espaço dela? Por que o Grember está aqui no Agostinho Rodrigues? Colocar as pessoas num momento de desespero, tem que atravessar a BR. Então, assim, lá no Caltri, então é atravessar a BR, descer morro, subir morro. Então, assim, o Grember está do lado de cá, é da empresa, o espaço está lá inócuo, parado, né, que isso aí poderia até a própria Vale ver mesmo, e quem sabe doar esse espaço para o município de Itabirito, que ali seja feito um clube municipal para Itabirito possa estar usufruindo disso. Então eu acho que eu vejo esses três pontos, e a gente aguarda aí, mas de uma forma, o que foi feito ontem, por a gente não querer que aconteça isso para Itabirito, mas a gente ver com responsabilidade, porque se acontecer, pelo menos alguns dos fatos foram ocorridos. Então, fica aqui o meu registro e falo que foi, de minha parte, aproveitador eu estar, foi assim, um domingo que muitas vezes, a pessoa perdeu o domingo. Não, não perdemos o domingo, não. A gente estava ali buscando e também levando, e para aqui está trazendo essas observações. Vereador Átila, te agradeço por esse espaço, porque eu não me inscrevi no livro de palavra livre, e te agradeço pela compreensão. No mais, presidente, muito obrigado.
No mais, agradeço a oportunidade a Deus e uma boa noite.
A presidência agradece a fala do Átila, também a fala do Geraldo, e convido para fazer o uso a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar a minha fala aqui. Semana passada era para eu ter falado, mas a reunião foi interrompida de acordo com o regimento interno, então fica alguns assuntos para essa semana. Eu quero cumprimentar o Dudu, aqui da praça, ele é taxista, ele mexe com um time de vôlei. E esse menino é a troncos e barrancos que esse menino consegue levar esse time para Mariana. com dificuldade danada, está cansado de pedir ajuda ao secretário de esporte, que nada consegue. É basquete, vôlei não, basquete, perdoe-me. É, ele está cansado de pedir ajuda à prefeitura, cansado, e não consegue nada. Esse menino não consegue nada, nada, nada do poder público para estar indo com esse time dele para Mariana. E eu me lembro muito bem que, há um tempo atrás, tinha um time de vôlei aqui, Itabirito, que até carro para descer com essas meninas do Matozinho, aqui para o centro da cidade, tinha. Uma voltinha que essas meninas vinham dar aqui embaixo no centro, elas vinham de táxi pago pela prefeitura. Porque eu cansei de ir atrás ver, parei meu carro diversas vezes, ali no Morro do Matozinho, observando essas meninas descerem, e desciam. Era um time de vôlei que tinha de fora. Aí eu fico pensando, realmente existe um ditado que fala que santo de casa não faz milagre. Eles foram lá e me parece que ganharam em segundo lugar. Eu acho que segundo, vou até conferir com o Dudu, porque eu viajei esse fim de semana e eu não tive tempo ainda de falar com o Dudu. Então, eu vou fazer um requerimento nessa casa, pedindo a presença do secretário de esportes e saber onde que está indo o dinheiro do esporte, né? Que tem para ajudar alguns e para outros não. E isso aí não existe, né? Eles também pagam imposto e isso aí se faz necessário também para atender esse time que está indo para Mariana. É tipo assim, é de ó, está indo, Deus está levando. E não é por aí, né? Se tem coisas que favorecem pessoas de fora, por que não as daqui? É, um outro assunto que eu quero falar é a respeito de motoristas de caminhão, carregadeira, escavadeira, que trabalharam naquela creche, tirando terra e tudo mais. Eles acabaram o serviço dia 25 de janeiro. Eles não receberam até hoje. E fala-se na prefeitura que ainda não conseguiram fazer a medição correta disso daí. Esse pessoal está sem receber desde 25 de janeiro. Quer dizer, se precisasse desse dinheiro para comer, já tinha morrido de fome. E a família junto, né? E o serviço foi feito. Então, quero pedir aqui uma providência da prefeitura para que possa também estar resolvendo esse problema. É, uma outra coisa que eu quero falar agora também, eu tive uma reclamação, eu vou até ler do jeito que ela me passou, as pessoas me passaram, e eu vou fazer um requerimento pedindo informação da prefeitura para eu saber quais cargos existem realmente no SEMI. É o seguinte, ela me fala que, havendo abertura de um processo seletivo para as vagas na área de licitação, de educação, sem contemplar todas as funções que necessitam. Uma vez que, no setor administrativo das escolas municipais, existem pessoas trabalhando sem ter feito o processo seletivo, e tantas outras aguardando vagas desse tipo, para uma tentativa de emprego, uma oportunidade de emprego. Exemplo, a escola SEMI. Por isso que eu estou falando que eu vou fazer um requerimento pedindo quais são os cargos que tem nessa escola. Porque não sei se só comissionados, não sei se só efetivos, mas parece que tem contratados lá também. Então, é bom a gente averiguar. Eu estou lendo para estar adiantando. É, o SEMI, por exemplo, é um lugar onde as pessoas trabalham sem ter feito o processo seletivo. Aí questiona-se, por que não aproveitar a oportunidade da abertura desse processo seletivo para legalizar a situação e permitir que outras pessoas tão bem qualificadas possam ter essa mesma oportunidade de vaga? Quem sabe um aditivo desse processo pode ser feito contemplando uma ação justa por parte da prefeitura. Eu vou entrar com o requerimento pedindo quais são todos os cargos que tem ali no SEMI e, quem sabe, até isso estender também para outras escolas. É, agora, um outro assunto que eu não poderia deixar de falar é também a Vale, né? A questão, esse turmento todo que está dando aí, que está tirando sossego de todo mundo em Itabirito. É, e o que eu tenho a falar é o seguinte, o governo do Estado elevou o nível de segurança dessas barragens de 2 para 3, né, Max? Isso daí. É, e ela, a Vale não apresenta um laudo de estabilização dessas barragens. As empresas que atestam esta estabilização de barragens não atestam porque, devido àquele rompimento que teve em Brumadinho, os critérios agora ficaram mais rigorosos. Aí o que acontece? No mesmo dia, a Secretaria de Segurança do Estado fez uma transferência de 113 presos que estão sob custódia do município, do Estado, porque eles são do Estado, como forma de precaução de um possível rompimento. A Vale, na noite anterior, ela disparou a sirene em Macacos, disparou a sirene em Barão de Cocais e Nova Lima, para execução de um plano de ação de risco. Aí, a cidade fica nesse pânico total. Eu estive ali na transferência desses presos, e eu entro, desses detentos, eu entro hoje com um requerimento nessa casa, pedindo aqui a presença do subsecretário do Estado, dos presídios do Estado. Porque eu vi ali, para a transferência desses presos, eu vi, o vereador Léo também estava lá, eu vi, assim, muita segurança para a cidade. Às vezes a gente escuta falar assim, ah, mas está preso, se morrer, morreu. Não é assim. Quem tem telhado de vidro não pode jogar pedra em telhado dos outros. Né? O que eu não quero para mim, eu não posso querer para um outro. E a gente ouviu isso muito ali. Só que nós não podemos esquecer que em cada cela daquela tem praticamente 20, 30 presos. São 10 albergados, me parece, que nós temos aqui no nosso presídio. Esses 10 ficaram, os outros foram transferidos, e sob segurança. Por que foi? Aí eu pergunto, no caso de um rompimento, ninguém está falando que vai romper. Essas barragens foi de nível 2 para 3, mas ninguém ainda fala que está rompendo. Né? A gente pede a Deus que isso não aconteça mesmo. Mas caso aconteça, ali no presídio, tem 100 pessoas para sair. Como que se abre a cela e coloca 100 detentos na rua e corre? Isso não existe. Vai matar muita gente e, ao mesmo tempo, como que fica a segurança da população? Então, o que eu vi e que o subsecretário de segurança me explicou foi isso. Aquilo ali foi em caráter totalmente de precaução por causa de um possível rompimento. Ninguém falou ali que estava rompendo, e eu volto a dizer, aí fica muito mal, a comunicação fica muito ruim para a cidade, porque o pessoal aqui da praia estava em pânico. Tinha gente já falando, gente, em colocar muita comida para não faltar comida, para não faltar água, e querendo correr morro acima. Eu acho que não tem necessidade para isso. Eu me lembro, e faz parte até de folclore na cidade, acho que muita gente lembra aqui, quando saiu uma história que o mundo ia acabar, o falecido Sr. João Pascoal, com todo o meu respeito, Sr. João Pascoal juntou a família dele aqui e subiu o morro e foi lá para cima do Cristo e ficou lá. Eu acho que Tabirito não tem ninguém bobo de ver uma água descendo, um lamaçal descendo, porque, diga-se de passagem, eu acho que vai ter tempo para isso, e é de responsabilidade da Vale mesmo avisar, eu acho que vai ter tempo de todo mundo, quer dizer, bem material, que vai embora com a lama para lá. O que não pode acontecer é vidas indo embora, igual a gente viu em Brumadinho. Mas eu acho que falta, sim, uma comunicação maior da Vale. Eu até aproveito que uma vez eu comentei com o Max que eu queria participar dessas reuniões. Max falou que não, que a Câmara... Não, modo de dizer. Que existe nessa casa uma comissão para isso. Né? Então, eu acho, Max, que está faltando até comunicação dessa comissão nossa aqui da Câmara para a população. Tem gente idoso chorando, gente, com medo de romper barragem e não dá tempo de tirar o neto de dentro de casa. Isso aí é no gabinete o dia inteiro. Então, eu acho que Tabirito não pode continuar nesse pânico, nesse desespero. Isso aí é pressão psicológica. Vai acabar matando os outros de medo das coisas. Sabe? E eu acho que ninguém é bobo. Não precisa ensinar ninguém a subir morro, não. Eu acho que o que tem que acontecer é ter ação eficaz para a coisa. Sabe? Barragem, tem que fazer alguma coisa com essas barragens? Tem. Aí você não pode ir a favor da Vale, eu não vou mesmo, de lado nenhum, não sei, não sou Deus, para saber se barragem vai estourar ou não, mas se você fala assim, ah, não, mas a Vale realmente tem que fazer alguma coisa, ah, você não pode falar, porque se a Vale vai embora, fica 7 mil desempregados. Ah, então vão deixar estourar e matar e levar? Não é por aí. Eu acho que está precisando de ação eficaz. Eu acho que falta comunicação para o povo de Tabirito, está sabendo direitinho. E tem um ditado muito certo que meu pai falava, angu de um dia não engorda cachorro, não. Sabe? Aquilo tudo que teve aí na cidade, diga-se de passagem, não foi em tempo hábil, porque eu vi muita gente reclamando dos vereadores não ter participado. Eu mesma fiquei sabendo de última hora, vereador também tem vida pessoal. Eu também tenho filho, eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho mãe. O sábado e o domingo, eu tinha um compromisso e não pude participar. Mas a qualquer hora, e de antemão, quarta-feira eu estarei na Assembleia Legislativa, porque vai falar sobre aquela porcaria daquele pare e siga lá na estrada. Que está todo mundo reclamando, a gente vê todo mundo chamando atenção de vereador, mas eu acho que a única saída que nós vereadores temos é se nós chegar lá e ficar parado ajudando em não sei o quê. Porque o que, que nós podemos fazer com aquilo ali? Aquilo ali foi uma situação que teve do município, com o Vale, com a polícia, com não sei o quê. Então, tipo assim, a gente de vereador, nós também temos nossas restrições, né? E a coisa que a gente vê é igual eu vi na internet, cadê os vereadores para representar? Claro, nós somos porta-voz do povo, sim. Mas hoje mesmo eu vi no jornal falando que 32% da população de Raposos compareceu nesse movimento que a Vale fez. Então, eu acho que chega a hora, isso não é responsabilidade só de vereador, não, isso é responsabilidade de nós todos, e nós temos que cobrar isso da Vale, sim, nós temos que cobrar de direito, sabe? É direito nosso. A Vale explora minério aqui há quanto tempo? E toda a vida existiu essas barragens aí, né? Eu acho que aconteceu esse desastre todo que aconteceu, agora tem que ser tomado providências em cima disso, porque senão daqui a um tempo, o meu filho, o meu neto, o neto de qualquer outra pessoa, vai estar vivendo esse mesmo problema, porque existem outras barragens, e essas aí que não estão em situação de risco também, daqui a pouco elas estão lá em nível 2, nível 3, acontece a mesma coisa que foi. Então, de antemão, eu queria aproveitar para avisar que existe essa reunião quarta-feira na Assembleia Legislativa, onde vai, parece que até, eu não sei quem me antecedeu, que acho que foi Ricardo, que falou que vai ter lá, né, vai comparecer lá pessoas que são mais, né, conhecedoras do fato, que eu acho que tem que ter sim. Não adianta ficar chamando a gente aqui para falar coisas de barragem, que eu sei o que eu estou ouvindo, o que eu estou procurando saber, para eu estar falando aqui também. Mas eu acho que vale a pena, todo mundo, quem puder ir, para a gente ir lá e reclamar os nossos direitos, sim. Porque a estrada já vai passar por trás da polícia ali. Quer dizer, vai atrasar nossas viagens para Belo Horizonte, aí mais 20 minutos, mais meia hora, né? E como é que fica? Toda a vida nós usamos, foi aquela BR ali. Então, falta sim, nós temos que unir força, sim, e brigar, sim, pelos direitos que nós tivermos. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Presidência registra a fala da vereadora Rosa e convido para fazer uso da tribuna o vereador Léo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu próprio local.
Fique à vontade, Léo.
Boa noite a toda a mesa diretora, demais vereadores, vereadora Rosa, público presente, funcionários da casa e as pessoas que nos acompanham através da transmissão pelo site da Câmara. Eu gostaria de iniciar minha fala hoje abordando sobre a evacuação que nós vivenciamos no presídio aqui do nosso município, na última semana. Realmente, eu até gostaria também de cumprimentar, né, o superintendente, o Rodrigo, e dizer que uma pessoa muito acessível, um cara muito prestativo, de uma sensibilidade ímpar, que eu acho que nesses momentos, principalmente, a gente tem que saber reconhecer e valorizar esse tipo de atitude. Mas eu acho que está faltando, de fato, uma comunicação e uma preparação maior e um envolvimento maior, né, da empresa e desses segmentos, tanto do Estado, com os moradores. Foi um questionamento gigantesco, as pessoas sem entenderem, mas por que já está tirando os detentos, aconteceram alguma coisa, né, a pessoa fica naquela insegurança, e eu acho que falta uma comunicação melhor. Né, eu acho que, hoje em dia, a gente tem um governo que investe tanto na comunicação, não custa investir nisso, que é de utilidade pública. Gostaria até de comunicar, eu vi o último jornal da prefeitura, sinceramente, a gente está aí para respeitar, obviamente, mas, na minha opinião, uma abordagem assim, totalmente virada para o marketing, que não condiz com a realidade. Quando a gente chama um carnaval desse, de carnaval dos carnavais, é visível para todo mundo, né, que não foi o melhor carnaval, que deixou a desejar, assim como o penúltimo também deixou. E é como ver um problema e não achar que ele precisa de ser melhorado e passar essa imagem para a população. Então, eu volto a dizer, se tem utilizado tanto os canais de comunicação, vamos melhorar isso, que é a utilidade pública, que é emergencial e que tem mexido tanto com o estado psicológico das pessoas. Eu estou em contato com todas as famílias, né, dos detentos, e eu acho que muitas pessoas criticaram muito referente a isso, que preso tem que morrer, que está ali, que fique soterrado mesmo. Eu acho que isso é um ponto de vista que eu não concordo. Eu acho que se já está ali detido, está pagando pelo seu erro. E nem a Vale, nem nenhuma outra empresa tem o direito de transferir para a família essa consequência da pena deles, né? Que é o que foi feito, por exemplo. Como que as famílias vão visitá-los? Né? Muita gente não tem condições de pagar uma passagem, de colocar uma gasolina no carro. Então, eu quero até deixar aqui registrado que amanhã eu estou indo na Secretaria de Assistência Social cedo, porque agora, no final da tarde, já no início da noite, eu recebi uma demanda, né, do subsecretário do Estado, onde ele fala que isso tem que partir do município. Superintendente, desculpa. Isso tem que partir do município, ou seja, a secretaria tem que mostrar para a Vale que, por causa de um risco que ela traz para o município, o presídio está sendo interditado por tempo indeterminado e que é necessário para essas famílias um apoio de transporte para que elas possam ir tanto a Mariana quanto a Ponte Nova nos dias de visita. Então, isso é uma responsabilidade da Vale. A Vale não se opôs. Hoje eu fiz contato lá com o Vandeci, fiz um contato com o setor de assistência social. Eles estão prontos para atender e falaram que vão atender, sim. Só que eu preciso amanhã que o município faça essa solicitação para que as famílias já possam, no próximo sábado, no próximo domingo, poder visitar os seus parentes que estão lá nos presídios de Mariana e de Ponte Nova. Um outro assunto que eu gostaria de abordar hoje é referente à questão do mato que está crescendo nas praças de Itabirito fora do centro. Porque no centro, sinceramente, a gente não pode, não tem muito o que falar, não. As praças centrais estão bonitas, estão bem cuidadas, as ruas limpas. Mas nos bairros adjacentes do centro, está uma vergonha. Hoje, por exemplo, eu recebi ontem de um morador do bairro onde eu moro uma demanda referente ao risco de acidente que estava tendo numa praça, que foi construída uma praça no meio da rua e a praça estava um absurdo de mato. Realmente, o risco de um acidente ele era grande. E naquela dor na consciência da gente poder ver depois uma pessoa sofrendo danos por aquilo, eu contratei uma pessoa, nós fomos lá e limpamos para ver se ameniza o risco. Porque, infelizmente, a gente está falando de risco de colisão de veículos. Mas tem ali os animais peçonhentos, tem ali outros riscos, né, que vem acumulando. Onde tem muito mato, geralmente as pessoas acham que é depósito de lixo. Então, elas jogam copo, jogam saco de lixo, jogam latinha de cerveja, e aí contribui, né, para o aumento da produção do mosquito da dengue, que está causando um inferno no estado de Minas Gerais. O índice de casos de dengue aumentaram, às vezes, quase 1000% em algumas cidades. As pessoas estão morrendo por uma coisa que depende da gente. Então, eu acho que o município tem que entender isso. Alguns bairros, a previsão para poda dessas praças é para maio, junho. Eu acho que, hoje, uma pessoa só fez um serviço de meia hora que vai contribuir muito. Então, eu acho que falta boa vontade, falta organização e falta planejamento. E quem está pagando com isso é a população. Para finalizar minha fala hoje, eu gostaria de falar de uma forma muito genérica, porque eu acho que a gente não está aqui para expor a vida de ninguém, a gente não está aqui para ficar denegrindo a imagem das pessoas, mas eu tenho recebido no meu gabinete um número altíssimo de reclamação referente ao atendimento público prestado pelo município de Itabirito. Eu, particularmente, não posso reclamar, porque eu não sei, às vezes, se é pelo fato de a gente ser vereador, as pessoas acabam tendo um zelo maior, apesar de que, em alguns setores, a gente sofre também um pouco desse maus tratos. Mas é um absurdo. Eu tenho reclamações referente à Secretaria de Assistência Social. Eu quero até abordar isso com a Jussara na primeira oportunidade que eu tiver, que ela dá liberdade para a gente estar conversando isso com ela. E, às vezes, a gente nem sabe até que ponto é verdade. Mas as coincidências dessas reclamações estarem chegando constantemente, Eu acho que vale a gente fazer um apelo aí, né, para alguns setores repensar a forma da gente atender o cidadão. Muitas das vezes a pessoa também pode chegar abordando de uma forma incorreta, mas eu acho que a gente está ali para servir, a gente já saiu de casa, a gente já está fora do nosso ambiente de conforto. Vamos tentar dar o melhor que nós pudermos para a gente oferecer o melhor para a população. Eu atendi hoje uma senhora lá do bairro Primavera, e ela queixando a humilhação que ela passa todo mês para ela ir buscar na prefeitura um cheque para pagar o aluguel social dela, que ela recebe, porque a casa dela foi interditada já há alguns anos. Ela não queria sair da residência dela, a prefeitura interditou, fez a retirada dela, e é uma peleja todo ano. Ela falou assim: eu não aguento mais, é humilhante, às vezes a gente chega lá e a gente é maltratado. Então, assim, eu acho que vale repensar isso aí, porque a população sofre muito com isso. E eu costumo melhorar nas minhas atitudes quando eu me coloco no lugar do outro. A partir do momento que eu posso pensar que amanhã seja eu a pessoa quem vai estar precisando, a gente tem um tato melhor e um zelo melhor. Eu vivenciei uma situação na Secretaria de Saúde essa semana, delicada também por falta de um CPF do médico que não foi preenchido. Voltaram um senhor que está com uma cirurgia atrasada há anos. Ele está praticamente deficiente físico, não consegue andar direito. Então, assim, o que custa a pessoa ir fazer um papel dela? Às vezes até fazer um pouco mais para tentar. Era pegar o CPF de um médico, né, numa secretaria que tem tantas pessoas bem esclarecidas, tantas pessoas inteligentes, não custa. Amanhã pode ser um de nós a precisar de uma demanda dessa. Então, senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite. Oi, Ricardo.
Só um minutinho aqui, Léo. Você falou da assistência social. A gente recebeu hoje também na sala uma situação em frente à praça da Rodoviária Velha ali, né, onde tem um morador de rua já há uns 5 dias. Então, eu gostaria da intervenção, já que você citou a questão da Jussara aí, se for levar alguma demanda, se você puder fazer esse favor, leve a ela essa situação, né, para que seja assistido e não fique naquela situação de desleixo que está lá, né, abandonada, um ser humano, e além da sujeira que se encontra naquele ponto de ônibus. Muito obrigado pela parte.
Pode deixar, Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Presença, registra a fala do vereador Léo, participação do vereador Ricardo, e convido a fazer uso da tribuna o vereador Max.
Boa noite a todos. Senhor presidente Arnaldo, vice-presidente, desculpa o vice-presidente, não, é o secretário Renê, me perdoe, colegas vereadores, vereadora, público presente aqui hoje, até bem cheia aqui a galeria, assustei aqui, que achei que estava mais vazia, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, funcionários da casa, imprensa local, mais uma vez eu dou meu boa noite a todos. Olha, antes de entrar no assunto principal, eu quero, inclusive, aproveitar a fala do Léo, quando ele fala da qualidade dos serviços públicos. É um debate constante, e a gente tem que sempre trabalhar para aprimorar realmente a qualidade dos serviços públicos, porque isso tem um reflexo direto na vida de cada cidadão. E uma boa oportunidade que nós teremos, e eu quero estender o convite aqui a todos presentes, é a primeira plenária municipal de saúde. Ela acontecerá, é o Gilmar que me passou aqui, ela acontecerá no dia 6 agora, de abril, das 8 às 14 horas, no IFMG, antigo CEFET, Instituto Federal de Minas Gerais. E é um momento muito importante, Léo, para debatermos, né, as ações públicas, a qualidade do atendimento. Eu sempre vou, participo, porque eu acho que são momentos democráticos, são momentos únicos, e dentro da nossa função de vereador, de fiscalizar, de representar a população, é um momento muito significativo. Então, fica aqui o convite a todos os colegas vereadores, vereadora, ao público presente, dia 6 de abril, das 8 às 14 horas, no Instituto Federal de Minas Gerais, aqui de Itabirito, primeira plenária municipal de saúde. Na verdade, gente, é uma preparação já para a Conferência Estadual de Saúde, a Conferência Nacional da Saúde e a Conferência Municipal da Saúde. Fica registrado, então, portanto, o convite. Mas a pauta principal de hoje não poderia ser diferente. É esse momento que Itabirito vive, os municípios mineradores vivem, com essa questão das barragens. Eu ouvi bastante coisa aqui hoje, não poderia ser diferente, mas eu vejo, participando aí da Comissão de Barragens da Câmara, comissão especial, hoje nós temos que trabalharmos com duas diretrizes principais. Duas diretrizes. A primeira diretriz da segurança, inclusive de assegurar vidas, as vidas dos itabiritenses, e a outra diretriz, eu tenho falado constantemente, que a população tem tomado mais consciência, é a diretriz para minimizar os impactos sociais e econômicos que nós poderemos ter. Na questão da segurança, foi muito importante acontecer aqui o plano, o simulado pela Vale, pela Defesa Civil, que aconteceu nesse último domingo. Estive presente, acompanhando tanto a reunião preparatória, como a evacuação que aconteceu às 15 horas. E foi uma grande oportunidade para estarmos com a população e sentindo de perto o que está acontecendo com a população. População totalmente apreensiva. Eu concordo com vários colegas que falaram aqui a questão da comunicação. A comunicação não está sendo efetiva, ainda está falha a comunicação, por mais que tenhamos as mídias sociais, são importantíssimas, porque elas dão uma agilidade muito grande, mas nós entramos, eu, vereador Toninho, Rodrigo, e certamente com o apoio de todos os vereadores, com alguns requerimentos. O primeiro referente à comunicação. Tem que haver essas reuniões presenciais. Nós sentimos isso muito ontem. A sensação que nós tivemos, né, Toninho, que a população, e eu entendo a Defesa Civil, o foco ali foi falar só da evacuação. Concentrou só falar sobre a evacuação. Mas a demanda da população, o sentimento da população, era perguntar sobre tudo. Está todo mundo inseguro, porque está faltando uma comunicação integrada. Felizmente, tem vários atores participando nesse momento. A Câmara, com os vereadores, o Ministério Público fazendo um trabalho importante, a mineradora é um ator, a Agência Nacional de Mineração, a AMIG, que é a Associação Mineira dos Municípios, FIENG, mas está faltando uma comunicação integrada. E eu penso que é importantíssimo estabelecermos, então, essas reuniões presenciais, porque a mídia social, por mais que tenha uma efetividade, ela é fria. Nós percebemos ontem que as pessoas querem perguntar. Então, houve alguns questionamentos, descomissionamento, que é o fechamento das minas. Não foi culpa da Defesa Civil Estadual, mas o tenente que estava lá, o tenente Paulo, falou, isso eu não posso responder, sai do meu controle. Então, o que a população quer saber? Qual que é o objetivo que vai dar tranquilidade para a população em questão das barragens? O descomissionamento, o que é? O fechamento definitivo dessas barragens. Preciso saber quanto tempo realmente, ainda não tem a informação clara, a informação superficial de 2 a 3 anos. Vai demorar isso? E nesse meio tempo, quais são as ações? Então, teve vários questionamentos que nós temos que fazer. Eu até defendi aqui a vinda da Vale, tem um requerimento nosso da Comissão de Barragens, pedindo que a Vale compareça à casa, mas eu já defendo que até muito mais do que audiências públicas, deverão ter essas reuniões periódicas, porque são 2 anos que nós vamos conviver com essa mudança de nível, com várias informações, as informações são muito rápidas, então quem sabe fazer essas reuniões, pelo menos quinzenalmente. O formato que tivemos ontem, eu participei no centro, ali na Praça da Estação, deu muito certo. Então, esse é o primeiro encaminhamento, pelo que nós vimos ontem. Outro encaminhamento sobre o plano de evacuação, inclusive foi uma fala, eu quero realçar aqui, da Bia, que esteve lá presente como cidadã, aqui a nossa funcionária da casa, diretora, e foi a fala de várias pessoas nessa reunião de ontem, para fazer um outro simulado, principalmente na região central, no dia de semana. Por quê? O que aconteceu, gente? O simulado no domingo foi muito válido, houve uma adesão muito grande de Itabirito. A cidade de Itabirito foi que teve mais pessoas, mais cidadãos, cidadãs participando. Eu tenho até um número aqui. São 4.363 pessoas que estão na mancha aqui em Itabirito, de inundação. Pergunta esse número, são 4.363. Nós tivemos 4.770 pessoas participando. Foi a única cidade que teve um efetivo maior, mais pessoas participando do que aquelas que vão ser atingidas. Então, isso foi muito bom, foi ótimo. Mas é necessário, faça essa simulação dia de semana. Outro encaminhamento, Geraldo comentou muito bem ali, alguns pontos não estão adequados. O ponto ali no Monte Sinai, na academia de tênis, é o ponto que não foi apropriado para o deslocamento a pé, principalmente que é um bairro mais antigo da nossa cidade, tem senhoras, senhores, para subir aquele morro que é muito íngreme, não conseguir deslocar, tem dificuldade, então tem que tentar ver o outro ponto, talvez ali no quartel. Então foram esses encaminhamentos que nós fizemos já hoje, aqui na reunião da Câmara, no sentido de já buscar um aprimoramento nesse momento, na diretriz segurança, que é uma diretriz muito importante. Agora, de imediato, o que é importante é trabalhar para que esse nível que hoje está 3 volte para o nível 2, para, inclusive, acabar com aquele pare e siga. E tem algumas informações que fica assim, nós temos a informação extraoficial, mas ninguém passa para a população de maneira oficial. Vocês sabiam, por exemplo, que esse cenário de rompimento estão considerando o rompimento das 4 barragens. Vejam bem, estão considerando o rompimento das 4 barragens, Forquilha 1, Forquilha 2, Forquilha 3, Forquilha 4 e mais uma chuva torrencial. Então tem que avisar isso para a população, porque realmente eu tive ontem, Geraldo, me permita aqui, eu até vi uma publicação de uma pessoa comentando a sua publicação, falando, eu fiquei até muito sensibilizado, a sensação que ela teve quando trocou as sirenes, que ela ficou com os olhos lacrimejados, porque é uma sensação horrível. Eu estive na casa, né, minha sogra, ela estava chorando na hora das sirenes. Então, o efeito psicológico não é fácil, não, porque a gente que é de Itabirito, ou que nascemos aqui, ou escolhemos para viver aqui, é difícil aguentar esse momento. Então, tem que ser um momento que tem que ser uma comunicação efetiva, uma comunicação acertativa, para realmente a gente minimizar esses efeitos e passar desse momento o mais rápido possível. Falaram informação extraoficial, mas não pode ser extraoficial. Olha, efetivamente as barragens não tiveram uma mudança na estrutura, mas não estão dando os laudos. Por isso que levou para 3, mas tem que ter essa comunicação efetiva, gente, porque senão a gente fica nessa insegurança total. Então, na diretriz de segurança, como nós estamos acompanhando pela comissão, temos procurado fazer alguns pronunciamentos para a população, mas tem que ser agora uma comunicação integrada. Não dá para ser cada um fala alguma coisa. E a presencial a gente não pode abrir mão. Não sei como é que foi lá na rodoviária, mas o pessoal estava com muitas dúvidas. Eu fiquei impressionado com as dúvidas. Esse é um encaminhamento. Agora, um outro encaminhamento, gente, é da questão dos impactos socioeconômicos. É gravíssimo. A mina do Pico parou. Nós fizemos um encaminhamento, uma informação que quase ninguém sabe. Por mais que nós já repetimos, é uma informação ainda que não está integrada. Quem parou a mina do Pico foi a Agência Nacional de Mineração. Nós tivemos lá, Toninho, nós recebemos o documento e cabe agora a Vale fazer uma defesa para reativar a mina do Pico, porque foi uma paralisação equivocada. A mina do Pico não tem barragem a montante. Isso significa que a partir do mês que vem é menos 7 milhões de arrecadação para Itabirito. Menos 7 milhões vai comprometer, poderá comprometer serviço de saúde, medicamentos. Estou vendo o Léo falar aí de limpeza. Limpeza nem de longe. em coleta de lixo, serviço social, então é muito grave, nós temos que reverter isso. Eu estou pedindo aplicação, e vou repetir aqui a aplicação da Lei 3104, que é de minha autoria, mas é aprovada por todos aqui, que a Vale tem que implementar um plano alternativo para minimizar esses impactos. Olha o que Mariana está passando, com estado de calamidade financeira. Olha Ouro Preto, não podemos chegar nesse ponto, não. Tem que reverter isso rápido. A Amig já está também buscando uma alternativa para isso. Então, esse impacto socioeconômico, gente, é muito importante. E aí eu quero também, a Rose falou aqui, da audiência que vamos ter na Assembleia Legislativa, promovida pelo deputado estadual Alencar da Silveira, provavelmente com a presença de outros deputados, igual o João Vitor. Mas, na quarta-feira também, nós teremos uma audiência aqui com a Força-Tarefa, viu, Rose? Com a Força-Tarefa do Ministério Público. Aqui nós teremos na quarta-feira também. Acho que ainda não foi divulgado, mas eu já fiquei sabendo, provavelmente num horário muito próximo. Então, nós temos que saber, principalmente, a questão do pare e siga. Mas é importante, o momento agora é de integrarmos, de unirmos força para que esses dois impactos sejam minimizados. Tanto o impacto da diretriz da segurança, como o impacto socioeconômico. Não é brincadeira no momento que nós estamos passando. Ô, Rosa, o Toninho pediu uma parte, eu passo para você em seguida. Perfeitamente, Toninho.
Muito obrigado, Max. Boa noite a todos. Vale lembrar bem, né, Max, que sobre a assunto da barragem, ela chega a dar até assim um mal-estar, né? Mas, infelizmente, nós temos que conviver com isso aí por não sei quanto tempo. Na verdade, não deveria existir barragens, né? Agora temos que acabar com essas barragens, ter o descomissionamento. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é o seguinte. Talvez a população não está sabendo a respeito dessas barragens, o que está acontecendo realmente. Então, é normal das pessoas ficarem assim, um pouco apavoradas, né? E saber o que Deus que nos guarda, não pode vir acontecer um rompimento, que isso não venha acontecer. Mas é bom as pessoas também saberem que tem uma empresa, ela é estrangeira, não sei o nome da empresa, que a Vale contratou. Essa empresa ela está fazendo monitoramento e os estudos das barragens, da Forquilha 1, 2 e 3, e também da barragem de Vargem Grande. O que que acontece? Eles estão monitorando essa barragem 24 horas, mantendo contatos lá na Agência Nacional de Barragem.
Inspeção diária. Justo. Inspeção diária especial.
Justo. E o que está acontecendo é o seguinte, talvez as pessoas não estão sabendo realmente o que está acontecendo, mas como eleva alguns dados lá da barragem, vamos colocar um exemplo aqui, a nossa de barragem Forquilha 1, 2 e 3. Se é um probleminha lá, por exemplo, aí eles entram em contato com a Agência Nacional e precisa para poder estar se liberando um laudo dessa empresa, no qual um engenheiro tem que estar ali. No qual um engenheiro tem que estar. Pode continuar, senhor presidente?
Pode caminhar para a conclusão. Rapidão. 30 segundos para vocês concluir.
Sim, ótimo. Beleza, muito obrigado. Mas o que acontece? Então, essa empresa ela está fazendo um monitoramento dessas barragens, manda para a Agência Nacional e precisa de fazer ali a assinatura e o laudo técnico. Infelizmente, está acontecendo alguns problemas lá que eles não estão conseguindo chegar num denominador comum. É onde que está trazendo esse problema todo. Automaticamente, passa, se é nível 2, passa para nível 3. Mas também, quem sou eu para falar? Quem sou eu? Não quer dizer também que vai romper, como também pode acontecer de romper. Então, é um momento que a gente tem que agarrar muito com Deus, acho que o pessoal tem que agarrar com Deus, ter fé nele, acreditar que não vai acontecer isso. Né? E esperar com paciência também, não adianta pessoas apavorarem, porque precisa desse monitoramento e aguardar o que a empresa também vale, está ajudando a resolver nessa situação, igual foi ontem, por exemplo, o simulado. Treinamento, não é isso? O simulado, conforme está acontecendo. Então, é isso que eu tinha que dizer e ter paciência, né?
Muito obrigado.
E está tudo parado também, um minutinho só, por favor. Está tudo parado também, justamente por causa de tanto a mina do Pico quanto Vargem Grande, devido a essa assinatura, que é essa assinatura e o laudo, que precisa que o engenheiro assine mas tem que ter coragem para assinar e responsabilidade para não acontecer. Assim que tiver assinado, as coisas voltam ao normal. Não há questão de apavoramento também, não. Vamos acreditar em Deus.
Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Obrigado aí pelo passar.
Presidência agradece a fala do Max, a participação do Toninho. E mais que a participação, também a compreensão para a gente controlar o tempo. E convido a fazer uso da palavra o vereador Nilson.
Boa noite, presidente, secretários, vereadores, vereadora, público presente. Boa noite a todos. E eu digo para vocês que eu estou sentindo até um pouco, com um pouco de barro no corpo, de tanto me falar em barragem. Vou falar um pouco de água aqui, mas desviando o pensamento de barragem. E depois, no final, eu vou falar sobre o que, que eu penso de barragem. Eu gostaria que tivesse assistindo, ouvindo a minha fala, o Wagner Melilo e o Laércio do SAI a respeito do meu comentário a partir de agora. Veja bem, várias pessoas estão me procurando, pessoas residentes na Vila Gonçalo, Saudade, Santo Antônio, Praia e a região toda que me pertence ali no dia a dia, sobre o que está ocorrendo com o SAI. Veja vocês que tem pessoas que pagam R$20 de conta de água, R$30, e não conseguem fazer o pagamento. Aí o que, que acontece? O SAI vai e corta a água dessas pessoas. E vem uma multa para religação de R$28. Me parece que a CEMIG para religar cobra 5. O SAI já ultrapassa o limite cobrando 28. Aí a pessoa arruma o dinheirinho, vai lá, paga a religação, mais o valor da mensalidade que gastou. E no mês seguinte, dentro do próprio mês, se o corte é feito no dia primeiro, no dia primeiro seguinte, dia 30, já tem outro vencimento. Se ele não pôde pagar 20 ou 30, como que ele vai pagar o gasto do mês mais os R$28? Não consegue. Aí o que, que acontece? Eles cortam de novo. Aí já vai para R$56 da religação e mais o acúmulo do que gasta no mês. Então, gostaria de pedir ao Wagner, que eu conheço muito bem, conheço família, o Laércio, que foi criado no bairro que eu moro, talvez ele nem saiba do ocorrido, olhar e analisar com carinho essa situação, porque toda boa administração também tem que ter um pouco de complacência com alguns itens. E isso aí faz parte da população, da carência, do que eles têm que olhar hoje. Eu acredito, pessoalmente, que eles não saibam do ocorrido. Então, eu acho que eles têm que olhar, têm que analisar. E outro dia aconteceu um fato que eu fiquei até emocionado, que a senhora me disse que foi um rapaz cortar a conta de água. E a hora que ele saiu, a filhinha dela de 5 anos falou: mamãe, como que eu vou sujo para a escola sendo que eu não tenho água aqui? Então, acho que tem que ser revisto, porque o valor de cobrança de água hoje é mais caro que energia elétrica, e muito mais caro. E água, segundo a Constituição, é um direito de todos e dever do Estado e do município. Eu acho que o Wagner vai ouvir isso aí, ouvir ou assistindo ele, o Laércio, tomar providência e ver o que, que pode ser feito com essa taxa, com essas pessoas. Porque não é justo que isso aconteça. Eu acredito que isso aí tem jeito, porque é um direito de todos. Vocês observam na conta de água que não é cobrado água. Eles cobram o tratamento da água, porque a água não tem lei que possa cobrar água. Eles cobram o tratamento da água. Então, eu acredito que a pessoa que eu conheço do Wagner e do Laércio, eu estou citando os dois, que é os que eu tenho mais contato e conheço mais, isso aí vai tomar providência, e que se não tomar, eu virei aqui de novo para voltar a falar sobre isso. E outro detalhe, eu queria agradecer na semana passada, mas nós tivemos uma reunião aqui meio tumultuada, não deu para a gente falar, e está atrasado, mas sempre é em tempo. Eu queria agradecer o convite do doutor João Batista, para a inauguração da nova sede do PROCON, no qual eu não pude comparecer, porque eu recebi o convite um pouco atrasado, e quando ele pediu a Fabiana para me avisar, já faltava 5 minutos para a inauguração, e não dava tempo de eu fechar o comércio aí. E a importância do PROCON vem suprir uma secretaria que o Brasil tinha, que chamava SUNAB, que era a Superintendência Nacional de Abastecimento, que eu tive a oportunidade de pegar, e essa secretaria fiscalizava, tipo o que o PROCON faz hoje, com benefício maior para o consumidor. Eles chegavam no comércio da gente e apresentavam a carteirinha de identificação e ia em cima das mercadorias. Não punia o comerciante, ele punia os produtores, que hoje precisa ser punido e ninguém fala nada. Vejam vocês, eu tenho nota fiscal, cópia de nota fiscal, desde 83 guardada, amarela. O pacote de biscoito, que era 200 gramas, hoje é 120 gramas. E ninguém reclama. E o preço é dobrado. Um litro que comprava, um litro de cachaça de vinho, não é um litro mais, não, é 880 ml. E ninguém reclama. Papel higiênico era 50 metros. Caiu para 40, caiu para 30. E não devia ser metros, que ninguém vai desenrolar um papel higiênico para medir. Teria que ser gramas. E tudo empurrado para a goela abaixo do povo brasileiro. Eu tenho muita saudade do SUNAB. Muita, que auxiliava muito o comerciante e ajudava o consumidor. Porque nós somos comerciantes, mas tínhamos tudo consumidor também. Sabonete não é mais 90 gramas, 100 gramas, é 84, 85 gramas. Numa dúzia se perde um sabonete. Então, acho que nós temos que começar a gritar e aliar o PROCON e procurar realmente fazer valer o nosso direito. E agora eu vou falar um pouquinho sobre barragem. Diz que toda palavra ignorante tem alguma coisa que aproveita. E a minha vai ser ignorante, e eu não retiro essa ignorância que eu tenho quanto à barragem. Eu leio todo dia 2 jornais, 3. Eu leio o Super, eu leio o Tempo, eu procuro inteirar, para a minha ignorância ficar menor da situação. Veja só, tem 10 dias que não sai uma notícia sobre Brumadinho e sobre Mariana nos jornais. Por que que estão fazendo isso? Porque conseguiram desviar a atenção para Itabira, Itabirito, Barão de Cocais, Caeté, Igarepé, Nova Lima e outra cidade. É muito mais fácil para eles desviar a atenção nossa com esse terrorismo falso da Vale do Rio Doce do que fazer barragem de contenção nessas que estão caindo. Por que que eles não fazem barragem a 30 metros abaixo dos que estão caindo com concreto, com ferragem, que se caso estourar, tem onde parar? Hoje tem caminhão que joga concreto a 50 metros de distância, 60 metros. Se eles quisessem essa tal de furquilha, que eu não conheço nem quero conhecer, se quisesse conter elas, já com 30 dias estava pronta a barragem de contenção. Mas o negócio deles é desviar a atenção para não pagar o que não pagaram em Mariana e nem em Brumadinho. Eu tenho 10 dias, gente, eu tenho os jornais lá, mostro para vocês, não falam nada de Brumadinho mais. Estão fazendo o que o governo federal e estadual faz conosco. Tem o carnaval, mete aumento de gasolina, tarifa de energia elétrica, tarifa de tudo, e nós estamos brincando carnaval. Quando você assusta, já arrebentou com todo mundo. E nós estamos apavorados com barragem. Eu desafio, eu duvido que tenha alguma barragem dessa rompendo. Inclusive, vou falar com vocês, pode preparar, dentro de 15 a 20 dias, eles vão começar a dar sangria na barragem, nessa barragem, vocês vão começar a ver água do Rio Vermelho, vermelhinha, justamente para sair. Porque o Ministério Público, se tivesse consciência do que a Vale está fazendo, exigia que eles fizessem barragem de contenção. Porque a engenharia hoje é muito adiantada. Vocês olham, há 50, 30, 40 anos atrás, fizeram o Rio-Niterói. Ninguém imaginava ter condição de fazer a ponte Rio-Niterói. Você olha para um prédio de 50, 60 andares. Por que que a engenharia não tem como consertar isso aí? É porque nós acreditamos, eu estou bobo de vir aqui, todo mundo apavorado. Ontem eu fui, fechei meu comércio 3 horas e fui lá no professor Tibúrcio. Tive uma discussão com o repórter da Globo na esquina do meu comércio. Não foi gravada, mas eu tive uma discussão com ele. O câmera, inclusive, fez assim para mim, com a mão. Porque eu virei para ele, ele me viu com um crachazinho de vereador, que é esse botão que eu tenho. Ele me perguntou, você é vereador? Eu falei, sim, senhor. Você vem fazer uma cobertura para Vale? Não vim fazer para Globo. Eu falei, não parece, que você só defende Vale. Aí começou a minha discussão com ele. Eu gostaria que pusesse no ar. Que eu sou um pingo d'água, uma areia. Mas uma areia que eu estou falando a verdade. Então a minha ignorância, se vocês analisar, não estão comentando nada de Brumadinho. Eu tenho os jornais todos de 10 dias. Eu tenho o Super e o Tempo, que é mais completo. Abafaram. Por quê? Porque desviaram a atenção da população para isso. Eles conseguiram parar uma BR federal, que até deputado federal está apavorado com isso. O Arnaldo teve uma entrevista, teve uma conversa com o deputado federal, ele relatou o fato. Então, é meu pensamento quanto a Vale. Eu acredito que nós estamos acreditando em coisas que não devem. Eu vou contar dois fatos para vocês aqui interessantes, mais ou menos semelhante ao que está acontecendo com a Vale. Eu tinha um amigo que tinha 10 anos de casado e não arrumava filho de jeito nenhum. Aí ele pegou o menino para criar. Um ano depois, foi 6, um atrás do outro. Um atrás do outro. Então é o mesmo caso da Vale, ninguém acreditava. Como que 5, 6 barragens? Agora que descobriram que estão caindo. E tem um outro que eu vou contar para vocês, engraçada. Nós tínhamos um macaquinho, ele chegou lá para casa, eu tinha 7 anos de idade. O apelido era Chico. Interessante. Na época de jabuticaba, ele encalhou com o jabuticaba, tanto chupar jabuticaba. Aí teve um belo dia, que eu estou vendo ele pegar o jabuticaba, ele punha no ânus e chupava. Outro ele punha no ânus e jogava fora. Então sabe o que eu deduzi com isso? É que ele estava olhando, se passasse, ele chupava, se não passasse, ele não chupava. É a mesma coisa da Vale, vamos julgar, se der certo, deu, e deu certo. Ela conseguiu o que queria. Dizia a atenção de Itabirito, Itabira, Nova Lima, Ouro Preto, Barão de Cocais, os diabos. E eles estão com tudo na mão. Transferindo gente para o Pará, eu dou 15 dias para vocês ficarem lá. Põe no avião, até eu tive com um pai ontem, que ele me encontrou de manhã com os olhos cheios d'água. O filho dele nunca deixou ele, nem para viajar, mais do que 3 dias. Foi para o Pará. Então é isso que eu tinha que falar com vocês. Estou tranquilo, sossegado. E vocês podem ter certeza que nada disso vai acontecer, não. Muito obrigado, boa noite. E desculpa pelas brincadeiras aí do macaquinho e a veracidade desse meu amigo.
Nilson, Léo. Me dá uma parte, por favor. Obrigado.
Perfeitamente.
Só complementando aí, Nilson, essa preocupação sua referente ao SAI, eu acho que é importante a gente ressaltar essas questões. Eu tenho certeza que se você entrar em contato com ele, eles vão tomar uma providência. Eu percebo hoje uma sensibilidade muito bacana da equipe do SAI. Eu acho que quando a gente tem que criticar, a gente não pode se furtar disso mesmo. E o que chega no nosso gabinete de demanda, eu vejo sempre uma prontidão deles em estarem resolvendo. Então, vale a pena o contato amanhã com o Wagner, que, inclusive, ele pode tentar buscar um desconto, amenizar, e a gente pensar até, talvez, num projeto de lei para a gente discutir com o executivo, né, se a gente tiver abertura para isso, pensando nessa forma de tentar amenizar para as pessoas.
Léo... Eu agradeço a sua parte, vou falar com você uma coisa. O administrador público, o administrador, no caso o prefeito, no caso o SAI e outra autarquia, infelizmente tem pessoas do lado, e essas pessoas não levam tudo ao conhecimento do prefeito, desses comandantes. E isso aí enterra qualquer administração, porque eu acho que qualquer secretário, qualquer funcionário público, ele tem que ter uma coisa principal, em quem trabalha com o povo, chama atitude. Você falou uma coisa, guria, mesmo aí de reclamações, eu recebo muito também, e garanto você que o nosso prefeito não sabe. Talvez o Wagner não saiba disso aí. Vereadora.
Ô, Nilson, você me concede a parte?
Minha filha.
Agora... quando eu vejo falando do Wagner, sim, ninguém pode reclamar da pessoa, Wagner é realmente muito bom da gente conversar com ele. Mas eu fiz um requerimento nessa casa, salvo engano, o presidente já até me passou, parece que é 29, né, Arnaldo? Que o Wagner vem. Então, eu acho importante a gente colocar todas essas reclamações, porque o abuso da conta de água, todo mundo está vendo que está muito. Daqui a pouco não vai dar para fazer a compra do mês, não, por causa do valor da água. Exatamente. Então, vamos aproveitar que ele vem dia 29 e a gente faz essas questões para ele direto na tribuna.
Na hora. Muito obrigado, presidente, muito obrigado. E desculpa da ignorância aqui em alguns pontos. Muito obrigado, boa noite.
Presidência, agradece a fala do vereador Nilson, participação da Rose. Registro também a participação do Tico, né? E convida para fazer o uso da tribuna o vereador Renê.
Mara, até um Tico aí hoje. Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, vereadora, público presente. Os internautas que nos assistem via transmissão ao vivo Facebook.
que nos ouvem pelo link da Câmara. Eu quero iniciar minha fala. Na semana passada, nós não tivemos a palavra livre, porque até foi eu mesmo que invoquei o artigo do regimento interno, onde pedisse para reunir, para terminar a reunião. Eu vi uma matéria que saiu no jornal O Grito, onde se fala o seguinte: base aliada provam incompetência, não derruba o veto do prefeito. Eu tenho muita tranquilidade para falar sobre esse assunto, porque quando eu almejava sentar nessa cadeira, a primeira coisa que eu fiz foi estudar. Estudar, inclusive, a matéria de direito, no caso, eu sou formado, não sou mais do que ninguém. Mas, quando se vota um projeto com um parecer jurídico da casa, a gente confia, porque ninguém aqui é Deus. Mas é só acompanhar o artigo 29 a 31 da Constituição Federal, combinado com 63 e com 68 da Constituição, que fala que vereador nenhum pode criar nenhum tipo de projeto que gere custo para o município de Itabirito. E esse projeto, quando foi aprovado aqui, ele foi vetado porque ele gerava um custo grande para o município. Aí vai para um jornal, porque a gente sabe que a matéria paga. E chamar a gente de incompetente, aí eu tenho que pedir desculpa e falar que eu não posso comungar com isso. E eu acho que deveria estudar mais um pouquinho a matéria para não cometer essas gafes dentro do jornal. E dando seguimento, quando a gente fala em licitação, eu vejo vários vereadores aqui, inclusive eu, acompanhando o processo licitatório da prefeitura. Depois vem cá e fala que não entende. Está lá de quê? De fantoche? Para fazer vídeo ou para tirar uma foto, para fazer práticas de oportunismo em rede social. Então, eu acho que se tem que ter respeito, o respeito é mútuo. Vamos nos respeitar. Quando nós falamos ainda mais de transparência em licitação, a prefeitura de Itabirito hoje tem um portal de transparência, já que nós gostamos tanto de rede social, entra lá. Ele é referência no estado de Minas Gerais. Referência. Agora, para escafunchar a vida de vereador, vão para lá para o portal de transparência da Câmara. Mas para escafunchar uma licitação, não vai não. Aí chama a gente de incompetente. Pesado. Dando seguimento aqui, e aí continuamos falando de licitação, não preciso mais de eu ficar falando com relação ao processo licitatório que aconteceu do transporte escolar em Itabirito. E esse processo foi frustrado porque os picaretas vieram de fora e concorrem a todo preço e a qualquer custo e deixa a cidade à mercê, como deixou, porque não tem nenhuma prerrogativa na lei que impede esses... Diz que eu gosto de falar e eu falo mesmo, esses bandidos que vêm de fora concorrer aqui dentro. Não tem outra palavra para falar. Bandido. Aí chega aqui dentro, começa. Ganha um preço baixo e não tem condições de cumprir. Chama o segundo, não cumpre. O terceiro não cumpre. Abriram um emergencial. Quando abriu o emergencial, colocou uma cooperativa. Eles sabiam das responsabilidades trabalhistas deles. Isso não é a prefeitura que tem que fazer. Prefeitura não responde por nada trabalhista de empresa que ganha licitação, não. Ela não responde, não. Ela não pode simplesmente tirar e falar assim, eu vou pagar rapidinho porque eu não sei o quê. Porque quando se sabe que tem uma medição a fazer e dentro dessa medição, que fazem com 30, confere tudo e paga com até 60 dias, quem ganhou, a empresa que ganhou, tem que ter em caixa para arcar com os tributos trabalhistas. Aí eu chego aqui e reclamo, eu estou com um conchavo político, paga jornal, paga matéria, paga não sei o quê, para deixar de falar. Eu vou morrer falando. Não tem problema nenhum, eu não tenho medo, não tenho preso com ninguém. Então, se a moda é fazer discurso de ódio, eu não aceito mais ser chamado de incompetente em jornal, porque competência eu tenho muita. para continuar fiscalizando e cobrando. Bandido eu não vou aceitar aqui dentro mesmo, não. E eu vou para a licitação e, se precisar, eu paro, eu tenho prerrogativa para isso. Qualquer cidadão que vê um rolo dentro de uma licitação, ele pode parar. Está garantido dentro da lei 866/93. Então, vão pagar o povo. Vão pagar o povo, que ninguém está ali trabalhando de graça, não. E aproveitando, quando eu levantei a bandeira do transporte coletivo da cidade, que deu uma amenizada, não está bom ainda não. Vou falar também de transporte. O secretário de transporte já não aguenta ver minha cara lá mais. Mas eu vou todo dia. É ônibus arrancando roda, é banco rasgado, é pneu careca, é equipamento sem nenhuma condições de trabalho. É isso que está acontecendo em Itabirito. Eu, se eu tivesse um filho, não punha um filho meu dentro do ônibus daquele, não. Sucataiada também. Então, nós temos que falar é assim. Não tem outro vocabulário para falar. Tem uma meia dúzia de sucata dentro da cidade que está terrível. Vai matar os outros, hein? Vai matar os outros. Deus queira que não. Deus queira que não. Depois falar, o vereador avisou. Mas ninguém fiscalizou. E aqui, ó, nós temos mais 12 vereadores nessa casa. Peço a vocês também que fiquem um pouco atentos a isso também. Continuando aqui, eu queria falar também de uma ponte, até o Rodrigo hoje está em compromisso fora, que está no Ribeirão do Eixo. É outro caso, gente, a ponte vai cair. A ponte vai cair. E lá em cima passa ônibus com estudante, carreta, caminhão, gente a pé, e vai. A ponte vai cair. E eu estou sabendo de um laudo da Defesa Civil de Itabirito que não tem risco nenhum. Aí eu falo, Deus me perdoe, cai, tem que pôr na cadeia quem dá um laudo desse. É só chegar de baixo lá e ver. A ponte vai cair. Escreve o que eu estou falando para vocês. Ainda bem que está gravado. E aí nós vamos voltar agora com relação à pauta tão debatida aqui, tão discutida dentro dessa casa. Eu tive na quinta-feira à tarde no gabinete do deputado estadual João Vitor Xavier. E eu levei para ele a demanda mesmo, porque quem tem competência de fazer alguma coisa sobre órgão estadual é deputado estadual. É Ministério Público Estadual. E eu levei lá para ele a demanda desse tão glorioso parecida que tem acontecido na nossa cidade. Eu já falei outro dia aqui, vou falar de novo. Será que é para matar mais gente? Ou é para dobrar o número de mortes? Porque não tem outra solução para falar também. Você libera 10 minutos de um lado, entra lá 50, 60, 70 carros. E se romper? E aí eu quero falar para vocês ficarem estagnados igual eu fiquei hoje. Para bonitinha da Vale, para bonitinha da Vale, os ônibus dela têm acesso livre. Será que além de estar fazendo esse carnaval dentro da nossa cidade, vocês não têm responsabilidade com os funcionários seus também, não? Então eles podem morrer, nós não. Ou é o contrário? Preserva os funcionários e o povo que se lasque. Espera aí, gente, vamos tratar o caso com mais seriedade. Nós dependemos da Vale, que está todo mundo aqui com os cabelos brancos, porque se ela parar, o município vai quebrar. Nós vamos passar a falta de tudo que vocês imaginarem. Só que não. Os funcionários da Bonitona passam e a população fica lá, onde é que for. E sem contar o seguinte, esse circo que eles fizeram em Itabirito ontem, que para mim foi um circo. Eu fui ali em cima, ali perto do Tibúcio, quando eu vi a sirene tocando, aquela confusão toda, é uma situação real, mas é uma situação que nós estamos fazendo simulado. Gente, desceu um monte de idosos, com gente deficiente, aquilo é lastimável, precisa disso? Precisa disso? E outra, ninguém faz simulado da noite para o dia, não. Está faltando a senhora Vale chegar aqui dentro dessa Câmara, que está demorando uma audiência pública com ela, e explicar a real situação de Itabirito. Está faltando ela chegar e assumir a responsabilidade dela, porque ela vai matar mais gente. Vai matar mais gente. Deus queira que não rompa, vai romper nada. Aí vocês pegam e começam a estudar o plano de emergência da Vale. Tem placa de que você tem que correr para a direita, ela está apontando para a esquerda. Ninguém entende isso. Você vai na região do Pires, que eu já falei aqui nessa tribuna dessa casa, que eles pegam, fizeram uma rota de fuga que desvia para uma ponte. A ponte caiu em 2012. A rota de fuga vai para onde? Para o rio? Para a lama? E pegaram o pessoal daquela região e retiraram eles. Estão proibidos de entrar dentro da propriedade deles. Ô, dona Vale, paga o pessoal que é de propriedade deles e desativa tudo, acaba com tudo. Se tem alguém aqui dentro dessa casa que tem conchavo com a Vale, eu respeito e é direito deles que respondam para lá. Eu não faço conchavo com mineradora, não tenho conchavo com mineradora e não tem nenhum parente lá dentro trabalhando. Vai tomar cacete a partir de hoje. Não tem outra solução para a gente falar, não. Estão fazendo o povo de trouxa. Quando nós vimos aquela questão de tira preso, solta preso, e os piadistas de internet, que ali tem que respeitar, que se ele cometeu um crime, quem quer que seja, ele vai pagar pelo crime que ele cometeu, mas tem família por trás. Aí vieram me questionar que a gente, como é que vai fazer para visitar a dona Vale, paga o ônibus para levar a família lá dentro. E, aliás, tinha que ser de ônibus, não. Era um carro para cada um. Era um carro para cada um. Não tem outra sujeito. Nós estamos num caos. Eles estão conseguindo fazer um caos dentro da cidade. E muito bem dito pelo vereador Nilson. Estão desviando a atenção. Mas nós vamos brigar. Só não vou para a beirada de BR fazer sensacionalismo. Isso eu não vou fazer, não. Eu vou aonde tem que nos órgãos competentes para fazer. Inclusive, quando a gente fala de jornalismo, quando a gente fala de jornal, eu tenho que parabenizar o Sua Notícia. Sua Notícia hoje foi dentro da fonte e foi para o Ministério Público de Itabirito. E o doutor Humberto, muito bem explicado, deu a real situação. Porque não vai a público fazer isso? Porque não pega os funcionários da Vale que estão lá, às vezes à toa, põe para bater nos bairros? A situação real é essa. Para de enganar a população de Itabirito, que enquanto eu tiver força, a minha parte eu vou fazer e eu não vou deixar. Muito obrigado a todos e boa
René,
noite.
René, beleza. Só uma participação rapidinho, tem um minutinho ali ainda. É, quando você trata das licitações, né, você falou aí, na verdade, esse projeto, que é o projeto 66-2018, a gente votou contra o veto. Mas esse projeto, nós, no lugar, na condição de vereador, nós estamos aqui para estar defendendo o povo, não é isso? Claro, o funcionário público, e esse projeto, ele visa só prejudicar o funcionário público. Isso é muito importante o povo saber disso também. Porque você vai estar filmando uma licitação no processo final dele já. Entendeu? Aí você vai ficar ali filmando. Aquelas pessoas que estão trabalhando, que são os funcionários públicos, estão trabalhando ali, eles já receberam o pacote pronto. Aí, se der um problema, esse funcionário público que está sendo filmado, é ele que vai pagar, como é que é esse projeto? Então, assim, nós votamos, sim, a favor do projeto. Depois, nós repensamos, né, e votamos contra o veto. Então, é importante isso, que nós votamos preocupado com a integridade do funcionário público.
Eu fico muito tranquilo, Gilmar, quando você fala. Pode acabar, pode acabar.
Não, é só para falar da questão da Vale também. Nesse treinamento de ontem, no meu entendimento também, foi um treinamento muito importante para a população. Isso aí eu discordo com você, assim, da forma que você fala. Eu acho que foi, sim, importante. E ter mais, tem que ter mais, porque aí o pessoal tem que saber para onde vai correr. Isso é importante.
Que faça, mas faça de maneira correta. Eu acho que é isso. Ninguém aqui é a favor... É contra a mineração. Que faça a mineração de maneira correta. Muito obrigado a todos. Boa noite.
A presidência agradece. Registra a fala do vereador René, participação do Gilmar. Gostaria de fazer aqui alguns pequenos comentários. A gente vai ouvindo atentamente a fala dos colegas vereadores. E eu quero aqui só lembrar uma coisa que o Chico da Celina falava nessa casa. Parece que a tribuna era do lado de cá, né? Ele falava que o microfone da casa que é uma caixa de ressonância dos anseios da população, ele está aberto para todo mundo falar, sorrir, chorar, contar, expressar o seu sentimento. E a fala do vereador expressa também, não tão somente, o que ele entende, o que ele interpreta de coisas. Não exige, por exemplo, que sejamos técnicos para que discutirmos, opinar sobre barragem. Um dia eu vi um comentário na rede social que tinham que eleger técnicos para poder falar sobre barragem, que na Câmara não tinha. Aí, se nós tivéssemos, por exemplo, a epidemia, tinha que eleger para que a determinada doença... Então, seria eleições casuísticas. Para cada caso, se elege um grupo diferente de pessoas. Eu tenho um entendimento quanto a esse evento que aconteceu ontem, acho importantíssimo, participei, as pessoas notaram, de certa forma, a ausência de algumas autoridades, porque eram muitos acontecimentos, cada um espalhou. Por exemplo, eu e Ricardo tivemos na rodoviária. Lá nós vimos, por exemplo, dois secretários da prefeitura, passou o Luque, passou, acho que foi para outros, o Alemão e o Biranei estavam lá presente. Nós participamos. Então, assim, de certa forma, a Câmara tem participado dessas discussões. O Renê, quando ele cumprimenta aqui o Sou Notícia e também o promotor, para mim o de mais importante que aconteceu ultimamente, que foi realmente essa entrevista. O promotor chamou para ele, falou, não paralisei nada, não mandei parar nada, mas do jeito que está, como representante que sou dessas questões também, eu convoquei, como se fosse a força-tarefa do MP de Belo Horizonte, e quarta-feira uma reunião pesada com a Vale, com tantos outros segmentos, para definir, dentre outras coisas, por exemplo, o pare e sigue. Nós estamos num momento, e aqui eu gostaria de deixar registrado, que a MIG tem feito esse trabalho, e o Alex tem feito um trabalho incansável, de tentar, a qualquer custo, e acho que essa talvez fosse uma palavra de honra para nós, de hora até, desmembrar, tirar o pico desse complexo Vargem Grande, porque o pico não oferece risco eminente. Está muito claro as barragens de Maravilhas. Nós não estamos. Então, acho que nós temos que, de certa forma, canalizar essa força nossa. Se isso acontecer, a melhor coisa que pode estar posta para Itabirito. Se não acontecer, a realidade nossa é sombria. É uma perca de arrecadação, perde 8 milhões por mês. É serviços básicos extremamente comprometidos. Nós temos também, acho que nem poderia divulgar, não, mas depois a gente divulga com mais detalhes, já que eu vou falar. Por exemplo, o prefeito Alex já acertou com a Vale, durante 3 ou 4 meses, a Vale vai manter um repasse para compensar a Cefem, para a gente, de uma hora para outra, não perdermos aqui tanta arrecadação, para dar tempo de reprogramar, de acertar, de ajustar. Então, tem umas coisas que estão acontecendo. E aqui eu quero cumprimentar o prefeito Alex, que essa situação que nós estamos vivendo politicamente, vem a barragem, vem essa situação toda, e ainda assim o Alex está nessa luta constante, diária, de reuniões em cima de reuniões, chamando a Vale na responsabilidade, governo do Estado, a MIG, ele está nessa luta constante, ainda com tudo que tem que enfrentar aí com a justiça, não omite em momento algum. E aí nós, se a gente fazer uma análise, é claro que a cidade tem suas dificuldades, tem suas falhas, faltam seus recursos, mas não há omissão do Poder Executivo nessa execução. Quem dera se boa parte das pessoas que representam até um primeiro escalão do município tivesse a humildade que o Alex tem nesse fino trato com essas questões. Em determinado momento, você vê que as secretarias não conversam entre si ou não conversam em determinados ambientes. E isso é uma dificuldade enorme. E ele tem lutado para que isso seja, de certa forma, amenizado. Eu vi aconteceu essa forma natural, e a Vale não, a Defesa Civil, inclusive solicitou que, nesse primeiro momento que aconteceu às 3 horas, que as pessoas com dificuldade de mobilidade, que nem participasse, pediu para não participar, para esse momento não era para participar. Por quê? Terão outros momentos. Esse momento serve de ajuste. Tal lugar não funcionou, vão adaptar para outro lugar. Esse é o primeiro ponto. E acho que o caminho realmente é esse. Acho, inclusive, que deve reunir nessa área, nessa mancha aí, grupos menores, para não causar pânico. Registrou-se mais de 30 atendimentos médicos, ainda com todo o aviso que era um treinamento, que era tal, ainda registrou-se, acho que foram 31 casos de atendimento médico. Então, nós devemos, sim, eu vou reiterar essa semana o convite para a Vale realmente nos deve uma visita, eu vou conversar isso com a Vale. Tem um assunto que trouxe uma determinada tristeza à cidade, e que houve, inclusive, essa movimentação, e que nós precisamos ter inteligência e boa vontade para entender algumas coisas. Essa situação de evacuação da cadeia. Primeiro, são 113 pessoas, portanto, imagina 113 famílias, pessoas que estão ali pagando o que deve à sociedade, alguns deles conhecidos nossos, conhecemos as famílias, uns a gente torce para uma plena recuperação, outros, infelizmente, são de alta periculosidade, e esse evento que aconteceu, aconteceu da forma correta. Não tinha que anunciar para ninguém que ia ter, ia tirar um preso, que preso ia para um ia para tal lugar e ia para o outro. Se anuncia, nós íamos ter até helicóptero aqui resgatando preso. Então, algumas coisas a gente tem que ter um pouquinho de percepção, um pouquinho de boa vontade para entender. Então, o que foi feito foi pensando no ser humano, foi com extremo respeito. E essa ação não pode, gente, em hipótese alguma, colocar amanhã, nós vamos estar hora, Itabirito seus presos vão ser deslocados, tal, tal, tal. Lógico que não, a ação é correta. Essa ação, quando o Léo até traz aqui, que fez um contato com a Vale demonstrou-se atenta a isso, de levar as pessoas para visitar, a Vale tem obrigação de fazer, ela não está fazendo favor, nenhuma obrigação. E é incompetente, é desavisado esse funcionário que fala que a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura vai fazer um cadastro para essas pessoas. Não. O presídio tem uma assistente social lá dentro, e boa de serviço, que mantém o cadastro dessas pessoas, faz aquele processo de triagem quando recebe um preso. Ela tem, né? Está aqui a doutora Cláudia, está aqui a doutora Bia. Essa assistente social tem tudo isso. A prefeitura não tem cadastro de preso, a menos que ela é provocada, que alguém vai lá e fala assim, eu queria visitar o meu parente que está preso, como que eu faço? Aí a Secretaria de Assistência Social poderá sim fazer um encaminhamento, mas não é ela. Se a Vale tiver um pouquinho de boa vontade, e eu tenho certeza que essa moça, essa senhora que está lá, ela chama Eusamone, ela está tomando essas providências, ela é assistente social, ela é efetiva no Estado, ela representa aqui a Secretaria de Administração Prisional, a SUAP, ela representa. Então, essa pessoa tem esses cadastros fácil, fácil. Uma pastinha que ela chega lá, ela fala a todo mundo o que acontece. Qualquer situação com um preso, ela tem um contato que ela tem que avisar a família o que acontece. Então, esse é um procedimento. E aqui o Estado, parece que das últimas... desse mandato que teve agora, uma coisa acertada que fez essa transferência. E também essa transferência, não é porque o Estado é bonzinho, não, é porque faz parte do protocolo, porque nós entramos na situação de risco iminente, que é o nível 3. Então, não é boa vontade. Essa evacuação, essa movimentação toda que está aqui, são protocolos. A Vale não está fazendo favor para ninguém, ela está cumprindo o protocolo, a Defesa Civil está determinando esse protocolo. Então, a gente tem noção disso. Por exemplo, uma coisa que ninguém divulga, e o Ricardo aqui, nós ouvimos isso lá, qualquer família que tem na sua casa alguém com dificuldade de locomoção, ou um cadeirante, alguma coisa, está nessa mancha, pode requisitar junto à Vale. A Vale é obrigada a colocar essa pessoa fora de uma área de risco. A Vale é obrigada a colocar essa pessoa num hotel ou numa casa, com todo o conforto que ela teria na sua casa. Isso é obrigação, não é favor da Vale, né? Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser melhor aproveitadas e responsabilizar a Vale nessas questões. Então, eu tenho esse entendimento aqui, tenho visto um esforço da comissão, que aqui também nos representa, para buscar essas informações. Eu conversei com a Bia outro dia, eu quero para a Bia começar a estudar e começar a formatar uma audiência pública, para ver se a gente faz essa audiência pública lá depois da segunda quinzena de maio, porque nós já temos cenários já compostos, já temos algumas situações. Nós tivemos, por exemplo, em Brasília, há uma possibilidade de a gente trazer aqui a responsável pela defesa civil da CNM, Confederação Nacional dos Municípios. Nós conseguimos trazer alguém da comissão de audiência pública que está fazendo de Brumadinho para estar nessa casa, os técnicos. Parece que tem uma dificuldadezinha só de bancar as despesas, uma condição legal para a prefeitura, para a Câmara fazer, eu acho que é um pouquinho complicado, mas nós temos isso. Nós conseguimos, estão conseguindo aprovar na Comissão de Audiência Pública do Congresso Nacional a participação de Itabirito para falar sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas, que vai poder participar lá o prefeito, o vice, o presidente da Câmara, um vereador, ou quem qual técnico indicado para isso. Então, esse requerimento já entrou para aprovação no Congresso. Então, assim, eu acho que nós já estamos chegando num momento que nós podemos sentar numa audiência pública e cobrar respostas. Porque agora também, se não tiver resposta agora, não vai ter mais nunca. Quebra-cabeça tá todo espalhado. Então, é só juntar e nós partirmos aí para uma situação efetiva de respostas. Então, eu precisava fazer essas ponderações aqui a respeito disso. Eu queria falar um outro assunto, vou até mudar de assunto aqui rapidinho. É sobre indicações e requerimentos que a gente recebe. A indicação é a vontade que o vereador expressa ali de dar um retorno para alguém sobre aquele seu pedido. Toda indicação que entra à casa, ela não é corrigida, ela não tem qualquer tipo de correção. A gente recebe, encaminha. Os requerimentos são deferidos. Uma ou outra que a gente volta para discutir, para conversar sobre ele. Nós temos que ter alguns cuidados. Me passar isso aí, eu assinei um documento, não sei quem que pediu aqui na Câmara, me falha a memória, por exemplo, um estatuto do vigia. Não existe estatuto específico para cada classe. Então, assim, aí vieram, não é ironizar, não, mas assim, pô, a Câmara está fazendo isso. Aqui nós expressamos, a mesa diretora, a presidência, nós temos que encaminhar o que o vereador aqui pede. O Tilo agora quer pôr uma imagem aqui do Monterroio lá e o Francisco Gomes del Rey. É o que ele expressa, é o que ele representou. Vamos buscar onde tem a foto desse moço aí, vamos fazer um quadro direitinho, vamos achar um lugarzinho para pôr ele aqui, que ele foi um dos fundadores da cidade, que fica registrada a intenção do vereador, que naturalmente está representando aqui um pedido de alguém. Vamos para o Monterroio de lá do Homem del Rey e vamos mostrar quem criou Itabirito. Curiosamente, eu até separei aqui, que eu tenho que conversar com a Rose. Nós temos dois requerimentos, daqui da Rose, chamando o senhor, como que ele chama lá? O doutor Rodrigo. A Rose fala que ela presenciou o evento que teve lá e que foi desorganizado, aqui você fala, na justificativa, você fala que no dia da realização da referida evacuação, eu estava presente no local e presenciei um tumulto desnecessário, onde houveram várias especulações e um grande sofrimento dos parentes. Aí o outro você falou que era para cumprimentar o moço pela forma ordeira e segura. Então, assim, eu entendi. A sua intenção eu entendi, até porque eu te conheço. Mas eu fico assim, pô, se eu mando esses dois requerimentos para lá, o moço vai falar assim, será que está me elogiando? Então, assim, algumas coisas nós vamos tentar aqui compilar, colocar na situação só e nós vamos voltar a falar sobre isso. Então, dos comentários que eu teria são esses. Nós convocamos extraordinariamente para essa semana, não sei se vocês observaram, nós estamos há 2 meses com projetos de votação de urgência, mas não convocamos extraordinário, porque cada dia tinha uma situação diferente, que a gente não conseguia compor. Então, essa semana nós vamos ver o que nós conversamos sobre os projetos que estão aqui na pauta. Gostaria de informar também que o Rodrigo, em atendimento a um evento, um pedido que foi feito lá da paróquia, da igreja de São Gonçalo do Bação, ele está participando de um acontecimento lá, ajudando o pessoal em alguma coisa, justificou a ausência dele nesta reunião. Então, o que tinha para falar era isso, e nós vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, onde serão discutidas e votadas a matéria em pauta. Solicito, senhor secretário, o devido encaminhamento.
Senhor presidente, primeiro votar os requerimentos e as indicações.
As indicações assinadas pelos senhores vereadores, lidas na primeira parte dos nossos trabalhos, elas estão em discussão. As indicações estão em votação. Sem objeção, as indicações estão aprovadas. Os requerimentos, eles serão deferidos, depois só vou acertar uma redação com a Rose desses dois aqui que nós conversamos, mas de qualquer forma, já fica acordado com o senhor lá, que na última segunda-feira ele vai estar aqui. Outro requerimento que me chama a atenção é a presença da Rosana na nossa reunião. Aí eu quero que o Renê nos ajude aqui para ver se a gente traz a Rosana numa quarta-feira, porque a reunião onde você faz uma mesa redonda aqui, ela tem sido mais produtiva, e a gente pode ter um tempo maior, porque nós vamos tentar para a reunião do dia 29, 10 minutos, embora o regimento fale em prorrogáveis, nós vamos solicitar dos colegas que a gente abre 15 minutos para as pessoas. O Wagner, por exemplo, que vai estar nessa casa, fica difícil também para controlar 10 minutos, que é um secretário, um diretor da autarquia, que vem aqui para falar sobre um assunto. Acho até que nós erramos no requerimento, devia ter falado, ele vai falar sobre a pasta dele, ele também não vai furtar a conversar sobre isso, né? Então, depois, esses são os encaminhamentos.
Projeto de lei número 6/2019, que revoga a lei número 3.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para a instalação no município de Itabirito de estruturas de suporte da estação radiobase e equipamentos afins autorizado e homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações nos termos da legislação federal vigente, de autoria do Executivo, em segunda discussão.
Esse é o primeiro aí? É. Então, nós vamos fazer o seguinte, o Renê lê e eu já faço, nós vamos fazer a votação para a gente trazer uma dinâmica melhor para isso aqui. Então, esse é o primeiro, é o 6.
Segunda discussão.
O projeto de lei que o Renê leu aqui, o primeiro da nossa pauta, é o projeto de lei 6 de 2019, ele é de autoria do Executivo, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem objeção, aprovada em segunda votação, encaminhada à comissão de redação final nessa mesma data.
Projeto de lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Então, o projeto de lei 09/2019, que dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e de atendimento público das unidades de administração do Poder Executivo e da outras providências, está em primeira discussão.
Senhor presidente, tem uma emenda nesse projeto que eu entrei e eu só fiz uma pequena alteração, como foi conversado aqui com o secretário de administração, Valdir, e a doutora Carolina, né, que já há algumas secretarias que fazem o sistema de compensação. Então, eu só modifiquei aqui o termo, né, poderá, que seria um termo aberto, e coloquei aqui na nova redação que deverá ser feita essa compensação para aquelas secretarias onde a carga horária dos servidores foi maior do que o normal, ok?
Perfeito. Nós vamos fazer um encaminhamento no momento aqui da emenda, mas o projeto está em primeira discussão, primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação, aí sim apto a receber a emenda para discussão. Porque, deixa eu até explicar aqui, antes o que a gente fazia? A gente votava primeiro a emenda, para depois votar o projeto. Se a gente vota a primeira emenda e ela, por exemplo, ela é aceita, a gente vota o projeto e o projeto é rejeitado, nós temos uma emenda aprovada sem qualquer tipo de aplicação. O nosso regimento interno, ele diz o seguinte, dentre outras coisas, claro, ele fala que, antes de encerrada a primeira discussão que versa sobre o projeto e pareceres das comissões, podem ser apresentadas emendas. Aí, no seu parágrafo primeiro, ele fala assim: na primeira discussão, votam-se somente o projeto ou parecer, ressalvando as emendas. E aqui o doutor Edson fez a ressalva das emendas. Aprovado o projeto em primeira discussão, é encaminhada à comissão competente para emitir parecer sobre emenda e substitutivo. Então, o projeto está aprovado em primeira, a gente vota na próxima reunião o projeto só quando a gente votar a emenda, com seus pareceres, é claro. Então, esse projeto está aprovado em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 10/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula escolar para todos os alunos e em todos os estabelecimentos de rede de ensino municipal de Itabirito, Minas Gerais, de autoria da vereadora Rose, em redação final.
Esse projeto de lei de número 10/2019, que é de autoria da vereadora Rose, mas em discussão, o parecer da comissão de redação final, assinado pelos vereadores Geraldo Gonçalves, Edson Gonçalves e Leandro Silva Marques. Está em discussão o parecer da comissão de redação final, está em votação, está aprovado em redação final o projeto de lei 10/2019, de autoria da vereadora Rose.
Projeto de lei número 12/2019, que altera a lei municipal 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da lei número 3.277 e da outras providências em primeira discussão. 12. Ah, desculpa, eu pulei aqui. Então, vou voltar no 12.
Está no 11. Não, esse é o 11, né?
Esse é o 12. Eu pulei o 11 aqui. Então, projeto de lei número 11/2019, que altera a lei número 3.003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Então, esse projeto de lei, aqui lido pelo secretário, é o projeto de lei 11/2018, está em primeira discussão, em primeira votação.
Peço vista.
Concedido vista ao vereador Léo.
Agora é o 12. Projeto de lei número 12/2019, altera a lei municipal número 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da lei municipal número 3.277 e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 12/2019, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Peço vista.
Concedido vista, um direito sagrado do vereador, só para informação, que enquanto mais esse projeto demorar a casa, mais demora essas pessoas aqui receber a gratificação. Tá? Mas assim, serão concedidos tantas quantas vistas for necessário. É porque está vindo a cobrança da casa, a devolução rápida desse projeto para incorporar a folha de pagamento. Mas vão, por isso nós temos reunião semana toda para a gente acertar isso aí.
Projeto de lei número 14/2019, que altera o projeto de lei número 3.226, de 10 de outubro de 2017, o artigo 1º, inciso 6º, da outras providências, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão.
O projeto de lei número 14/2019, de autoria do vereador René, que denomina rua, está em discussão. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 16/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público afetado como área verde e autoriza permuta de área desafetada com a faixa de terreno diversas para fim de recomposição, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 16, que dispõe sobre a desafetação diária, que menciona, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Vista.
Concedido vista ao vereador Ricardo.
Projeto de lei número 18/2019, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, e da outras providências de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes em primeira discussão. Tem que botar os pareceres primeiro, não é isso?
Ah, tá, isso. Então, vamos colocar aqui para votação os pareceres. A Comissão de Legislação e Justiça encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. Está em votação o parecer. Sem objeção, o parecer está aprovado. É, igual encaminhamento também da Comissão de Serviços Públicos Municipais. Está em discussão. Está em votação o parecer. O parecer está aprovado. Consequentemente, o projeto de lei está em primeira discussão.
Senhor presidente, eu, como autor do projeto, peço autorização a Vossa Excelência de fazer um requerimento verbal para deixar o projeto sobre a mesa e, posteriormente, farei formalmente esse requerimento.
Tá, conforme a vontade do vereador, será obedecido aqui o pedido de que ele fique sobre a mesa.
Emenda substitutiva 01/2019 ao projeto de lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e de atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e da outras providências, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, encaminhar para as comissões.
A emenda substitutiva número 01/2019, de autoria do vereador Edson, está sendo encaminhada às comissões competentes. Amanhã nós temos a reunião às 17h30 das comissões, e aí, principalmente de uma redação final, que tem projeto de redação final, e assim que acabar nós faremos a reunião extraordinária conforme convocação. Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite. Valeu.